Ou noutro, seja texto de substituição, seja de subida a plenário para nova apreciação da generalidade e eventual aprovação e regresso à comissão para a qual manifestamente não temos tempo, e sem prejuízo temos feito o pedido de inscrição para que o processo fique formalmente encerrado, retiraremos a iniciativa legislativa, uma vez que não há possibilidade temporal de concluir os procedimentos, mas deixámo-la registada. Enfim, parecer-nos-ia que haveria essa possibilidade, mas obviamente também, sem na ausência de um consenso mais alargado, também não vale a pena nesta fase, uma vez que não. O calendário parlamentar não é com ela compatível, portanto retiramos-la formalmente e deixamos o registro desta retirada, que fique por essa via registado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Parece-me, de facto, mais sensato. Mantém o pedido de intervenção, Sr. Deputado António Filipe?
Não,
muito obrigado.
Sim, muito obrigado.
Vamos então passar ao ponto 5. Temos... agora então as redações finais da proposta de lei do Governo que da proposta de lei para autorização ao Governo para aprovar o regime jurídico de exercício da atividade de segurança privada armada a bordo de navios que arvorem a bandeira portuguesa e que atravessem áreas de alto risco de pirataria. Temos as... E assim eu não vejo o monte a baixar, vejo sempre na mesma altura, é horrível. Pergunto se há alguma sugestão. O Sr. Deputado Luís Marques Guedes tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Tinha duas questões que têm que ver com a redação que nos é apresentada para fecho. A primeira tem que ver com, pelo menos na impressão, é na página, fica na página 13, é na linha K do número 5 do artigo 2º. Não sei se o Sr. Presidente já lá está. Eu pedi a atenção para o seguinte. Isto como está escrito não faz sentido. Não há articulação entre o sujeito e o predicado. Isto diz, a linha K, diz assim, estabelecer que antes do transporte é elaborado um registro do qual consta a identificação e o número de armas e munições, que é certificado pelos elementos responsáveis pela escolta da PSP, devem estes a pôr um selo, se é estabelecer, isto começa a deixar de fazer sentido, e depois diz, devem estes a pôr um selo de segurança nas embalagens, nas quais se encontrem armazenadas, sendo condição necessária ao embarque. Eu a sugestão que fazia de redação final era pôr assim, estabelecer como condição necessária ao embarque, é assim que deve ficar, em vez de ficar no final só que é a condição necessária ao embarque, estabelecer como condição necessária ao embarque que, vírgula, antes do transporte, é elaborado um registro do qual consta a identificação e o número de armas e munições, vírgula, certificado pelos elementos responsáveis pela escolta da PSP, vírgula, devendo estes a pôr um selo de segurança nas embalagens em que aquelas se encontrem armazenadas, aquelas que são as munições e as armas. Eu penso que assim o português ficaria mais correto. E mais claro. A outra sugestão, Sr. Presidente, tem que ver com a linha M de Madeira do número 6, portanto, duas páginas à frente. Isto, como está redigido, também é bastante complicado, Sr. Presidente. Diz assim, estabelecer que os registros são elaborados pelo comandante do navio e pelo coordenador de equipa, isto é, os registros de incidentes. Estabelecer que os registros são elaborados pelo comandante do navio e pelo coordenador de equipa e que devem ser efetuados e enviados às entidades competentes registros distintos. Isto até inculca a ideia de que os registros apontarão para coisas completamente diferentes, quando não é isso que está em causa. O que está em causa é que ambos os relatórios sejam enviados, que é para haver duas opiniões, e não que os registros em si. Portanto, eu a sugestão que faria era que ficasse estabelecer que são elaborados pelo comandante do navio e pelo coordenador de equipa registros distintos, ou então encontrar aqui um termo diferente em vez de distintos, mas o que se pretende aqui dizer é que cada um elabora o seu relatório, e que ambos devem ser enviados às entidades competentes. Eu acho que este é o espírito da norma. A única coisa que me escapa aqui é se a gente pode utilizar algum outro adjetivo diferente além de registros distintos. Embora, é verdade que, dizendo assim, já não confundo tanto. Eu repetiria, estabelecer que são elaborados pelo comandante do navio e pelo coordenador de equipa registros distintos, vírgula, e que ambos devem ser enviados às entidades competentes. Autonomamente, registros autónomos, exatamente, e que ambos devem ser enviados às entidades competentes. No fundo, é este o espírito da norma, é que as entidades competentes possam receber de duas fontes diferenciadas os registros dos incidentes. E era só, Sr. Presidente.
Obrigado. Os Marcos Guedes, tem a palavra.
Sr. Presidente, tinha só uma proposta que abarca quer o título, quer o artigo 1º do objeto, que é no sentido de evitar, deve-se evitar sempre esta terminologia, dada a diferença entre atribuições e competências, deve-se evitar sempre a terminologia de dizer que o diploma atribui competências. E nesse sentido, eu sugeria apenas que, quer no título, quer depois no objeto, se ponha que comete novas competências ao Tribunal de Propriedade Intelectual e depois no objeto que a presente lei comete novas competências ao Tribunal de Propriedade Intelectual. É apenas por causa da diferença jurídica entre atribuições e competências, deve-se sempre evitar este tipo de terminologia para não... Fixa, ou comete, ou confere, enfim. Dizer atribui é que ajuda à confusão entre atribuições e competências. Muitas vezes utiliza-se cometer, o verbo cometer, comete competências, ou confere competências.
Confere.
Como preferirem.
Não gosta de comete.
Não. Não
Para darmos como
dos diretores republicanos entre os anos de 1981 e 1985.
Todos os mestrados, não é?
Como não participa na sua edição final, damos ainda também como ratificar e
ainda falta a 16ª alteração ao Estatuto dos Magistrados Sociais. Adiamos ou fica... Sim, sim. É melhor adiar? Muito bem. Então...
Mas não conseguia, não tive a oportunidade.
Bom, para evitar mais expressões pejorativas, passamos então ao ponto 6. Temos o, portanto, a discussão do projeto de resolução do PCP relativa à criação de uma escola de formação para os serviços prisionais. Sr. Deputado António Filipe.
Entre nós, por estranho que isso possa parecer, nenhum, no âmbito da Direção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais, nenhuma instituição de formação de guardas prisionais. Ao contrário do que acontece com a generalidade das Forças de Segurança, enfim, que têm várias escolas de formação, quer a PSP, quer a GNR, quer a Polícia Judiciária, tem instalações permanentes onde formam os respectivos elementos. Isso não acontece relativamente aos serviços prisionais e quando há poucos anos se fez a formação de 400 novos elementos para o corpo da guarda prisional, um problema que se colocou era de saber onde é que essa formação iria ser feita e foi preciso improvisar e encontrar uma solução. No estabelecimento prisional de Tires, encontrar uma solução para fazer a formação daqueles guardas prisioneiros. E, portanto, fomos todos confrontados, de facto, com a realidade que não existe essa escola. Mas eles não têm tantas necessidades como terão a GNR ou a PSP. Não terão, aliás, a dimensão é muito diferente e por isso é que a GNR e a PSP têm várias escolas de formação, não apenas uma, não é? Várias escolas de formação pelo país. A GNR tem pelo menos uma grande escola de formação aqui em Queluz, depois tem outra em Porto Alegre. A PSP tem uma grande escola de formação em Torres Novas, depois também tem o Instituto Superior aqui em Lisboa. A Polícia Judiciária tem uma escola de formação com uma dimensão significativa ali junto a Loures. E nos guardas prisionais, embora as necessidades de recrutamento não sejam tantas, mas elas existem, não é? E até porque há um relativo envelhecimento do corpo da guarda prisional, evidentemente que, mesmo que não haja mais prisões, nós não defendemos que haja, achamos que as que existem são suficientes, mas em todo o caso há uma situação que é deficitária ainda em termos de efetivos dos guardas prisionais e evidentemente as pessoas envelhecem, reformam-se e portanto há sempre alguma necessidade de renovação desses quadros. E, portanto, seria toda a conveniência que houvesse alguma estabilidade relativa à existência de uma escola própria de formação dentro da Direção-Geral. E acresce que não era difícil encontrar instalações para isso, não é? Inclusivamente, enfim, isso completamente à margem deste projeto de resolução, nós há uns tempos atrás verificámos que no estabelecimento prisional de Castelo Branco existem instalações que são militares e que estão devolutas, e portanto era perfeitamente possível que aquelas instalações, que neste momento não servem rigorosamente para nada, pudessem servir para alguma coisa, e designadamente para instalar lá um centro de permanente de formação para guardas prisionais, quer para a formação inicial, quer inclusivamente para a formação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quer inclusivamente para a formação contínua dos efetivos do Corpo da Guarda Prisional. Isso até tinha uma vantagem, que era, de facto, dar um incentivo a uma região do interior.
Sr. Deputado, têm coisas a conversar à margem da apreciação da proposta do PCP. Podem fazer o doutor.
Muito obrigado. Mas eu vou concluir, Sr. Presidente. Portanto, naturalmente que este projeto será submetido à votação no plenário, e enfim, chamamos a atenção para ele porque quer-nos parecer que era conveniente a existência de uma instituição desta natureza. Ele é perfeitamente viável e corresponde a uma necessidade. Tanto mais que, se existem instalações utilizáveis, creio que seria mais fácil encontrar uma instalação para este efeito do que para instalar a entidade da transparência, que parece que está a ter algumas dificuldades. E, portanto, é esta a questão que queremos submeter à consideração da Assembleia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. A questão da formação dos guardas prisionais parece uma questão suficientemente importante para merecer a melhor atenção desta Comissão. O Sr. Deputado Filipe Neto Brandão tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Telegraficamente, saudar o Primeiro-Ministro português para este projeto. Referir apenas algumas dúvidas, mas também foram já expressas pelo próprio proponente, relativamente à dimensão do universo dos formandos, que se prende com a especificidade de uma escola de formação para aquele universo, dedicada apenas e tão só a esse universo. Porque, como é sabido, existe um responsável pela formação não orgânica da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, e houve já em funcionamento, em tempos, um centro de formação penitenciária em Caxias. Aliás, ainda a instalação física permanece. E, portanto, a questão que se coloca é da pertinência, não da formação, que essa obviamente se justifica, mas da racionalização de meios e, portanto, de uma escola de formação que permita dar não apenas formação aos guardas prisionais, mas também a outros agentes e, portanto, não, de algum modo também o Sr. Deputado António Filipe já antecipou, mas digamos, o propósito de assegurar uma estrutura que preste formação, esse penso que será não apenas consensual, mas unânime.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente quero dizer, em nome do grupo parlamentar que aqui represento, que este projeto nos parece muito oportuno e, portanto, o acompanhamos. Percebemos as dúvidas que possa haver relativamente à permanência de necessidade de formação no que diz respeito especificamente aos guardas, ao recrutamento de guardas prisionais, mas a formação vai para lá do momento inicial de recrutamento e, portanto, é algo que se exige a tempo inteiro, não apenas relativamente aos guardas prisionais, mas relativamente a um universo mais vasto que preenche o dia-a-dia do sistema prisional. E, portanto, com valências diferentes, naturalmente com necessidades de formação diferentes, obviamente, são coisas, enfim, que têm a sua especificidade, mas uma estrutura desta natureza devia ser capaz, e é assim que eu creio que devemos projetar no futuro, de programar um conjunto de ofertas de formação que preencham o universo, digamos, que se relaciona com o sistema prisional. E, portanto, neste sentido, parece-nos esta iniciativa muito oportuna e acompanhamos-la. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado General Pereza. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A primeira nota é para saudar, naturalmente, o PCP pela iniciativa e para dizer que um país que não tem instalações físicas para dar formação, digamos, aos seus recrutas em áreas essenciais da prestação do serviço do Estado, como é o caso desta área penitenciária, é um país que, de facto, está impreparado e que eu acho que deve corar de vergonha, porque não assegura estas condições mínimas para que nós possamos ter, digamos, uma força e um serviço de guardas prisionais preparados e habilitados. A segunda nota é para dizer que não pode haver desculpas para o não recrutamento de guardas prisionais com o argumento de que não há instalações físicas para os formar. E, portanto, nessa perspectiva, é evidente que acompanhamos integralmente a proposta do PCP. Mas é bom lembrar que esta questão, que diz respeito à concretização de políticas de desenvolvimento de recursos humanos na área dos serviços prisionais, já desde 2013, que pertence exclusivamente à Direção-Geral, ou à Direção de Serviços dos Recursos Humanos da Direção-Geral dos Serviços Prisionais. E, portanto, pertence exclusivamente ao Governo. Naturalmente, o Governo é que sabe se deve optar pela instalação, criação, constituição de uma escola ou se deve optar por outro mecanismo qualquer que assegure exatamente o mesmo objetivo e o mesmo fim. E, portanto, o que nos parece é que, sendo o projeto do PCP virtuoso, está a vincular o Governo a uma opção, a uma única opção, que pode não ser aquela que seja execuível e viável. Agora, estamos todos de acordo que o país deve dotar-se de instalações físicas adequadas para prestar esta formação. Se é através de uma escola ou se é através de outra alternativa qualquer, essa é a matéria que compete exclusivamente ao Governo decidir. E, portanto, Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do PSD vai abster-se na votação que vai ter lugar no plenário, e não aqui, mas antecipa desde já o sentido de voto.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sr. Deputada Vânia Dias da Silva.
Obrigado. Muito obrigada. Agora sim, peço desculpa. Dizer apenas que era realmente complicado. Para saudar, agora com o microfone ligado, o Partido Comunista Português por esta iniciativa. Ela é uma iniciativa pertinente. De facto, a formação está realmente arredada da profissão dos guardas prisionais. Eles queixam-se imenso dessa questão. Há matérias que são públicas que efetivamente têm tido alguns problemas neste domínio, e dizer por isso que o CDS acompanha esta iniciativa, independentemente de efetivamente haver aqui um problema sobre se é através de uma escola, se é através de outro organismo qualquer, mas enfim, não nos parece que esse seja motivo suficiente para não acompanharmos plenamente este projeto de resolução, e por isso assim o faremos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputada Vânia Dias da Silva. Pergunto ao Sr. Deputado António Filipe se pretende acrescentar algo.
Sr. Presidente, quero só congratular-me pelo resultado desta discussão. Parece, pelo que indicia esta discussão, em termos de resultado final em plenário, e esperemos de facto que se aprovada esta resolução, que ela tenha de facto execução no futuro, já não nesta legislatura, que está a terminar, mas que a próxima legislatura, o governo que estiver, que lhe dê de facto execução. Muito obrigado.
É lá para outubro, novembro. Muito obrigado, associa-me às felicitações dos vários grupos parlamentares ao PCP por esta iniciativa, e passávamos agora ao projeto de resolução 2170, também do PCP, relativo à rede de comunicações de emergência. Dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, como tem sido público notório, o tema do Siresp tem vindo a ser particularmente acompanhado por esta comissão parlamentar, e o grupo parlamentar do PCP apresentou no passado 15 de maio um projeto de resolução que, no fundo, faz a identificação da importância da rede, os problemas que tivemos na sua concepção, construção, fruto da PPP. Apontámos um conjunto de problemas que identificamos e também as soluções que preconizamos para a rede. Entretanto, sinalizar dois aspectos importantes. O primeiro é que obtivemos nesta comissão audição do grupo de trabalho criado para estudar aquilo que é o futuro da PPP, aliás, estudar aquilo que é o futuro das comunicações de emergência após o fim da PPP Siresp. E, de grosso modo, as conclusões do grupo de trabalho confirmam as preocupações e as recomendações que o PCP aponta no projeto de resolução. Isto é, não obstante críticas que temos relativamente ao método e à opção aquisição da participação social, depois de tudo o que se passou, de tudo o que se pagou e de todos os processos de, entre aspas, nacionalização de passivos que tivemos da banca, em que não nacionalizámos os ativos, nomeadamente as participações sociais que nos permitiam controlar a rede de comunicações de emergência, apesar de criticarmos esse processo, a forma, entendemos e concluímos no nosso projeto de resolução que é imperioso o controlo público de uma rede de comunicações de emergência. Não passa pela cabeça de ninguém esta opção, deixar o Estado refém nas comunicações de emergência de privados, que depois fazem os investimentos, as opções de gestão que bem entendem, sem o controlo público. E, portanto, o projeto de resolução, Srs. Deputados, Srs. Senhoras e Srs. Deputados, vai no sentido de assegurar as comunicações de emergência sem qualquer tipo de interrupções, assegurar aquilo que é a modernização da rede, que nos parece evidente que é necessário o investimento, e não menos importante o controlo público, a gestão e o controlo da futuro das comunicações passar pelo 100% de controlo público. Aliás, a audição que tivemos aqui foi particularmente interessante porque ela abre perspectivas sobre como é fácil ao Estado construir uma rede de comunicações de emergência com base em infraestruturas que atualmente já são do Estado, que são propriedade do Estado, nomeadamente a IP Telecom, que tem uma rede de comunicações de fibra óptica já instalada no nosso país e que pode ser utilizada para cortar com as dependências de redes privadas que hoje servem o Siresp. As recomendações, no fundo, são as conclusões do que acabei de dizer, com a perspectiva da manutenção dos sistemas próprios de cada agente de proteção civil, a perspectiva do reforço e as redundâncias que aqui estão colocadas, o controlo público e, naturalmente, o projeto de resolução tem estas recomendações que também passam um bocado por articulação com as Forças Armadas. Nós sabemos que estas medidas são medidas que demoram tempo a construir, a futura rede pública de comunicações. Entretanto, enquanto não temos essa rede instalada, nós temos que assegurar as redundâncias e o sistema de comunicações, e também entendemos que aqui as Forças Armadas podem dar um papel, ter um papel importante, porque, nomeadamente, a Marinha já tem um conjunto de desenvolvimento tecnológico próprio que nos permite socorrer dessa resposta em caso de necessidade. Para registro, não está no projeto de resolução, mas queríamos deixar registado que uma das preocupações que temos que ter no futuro é a perspectiva da catástrofe sísmica. E aí nós estamos particularmente vulneráveis. o país está particularmente vulnerável e, portanto, o desenvolvimento da futura rede de comunicações terá que ter isso em consideração, porque como estamos atualmente em caso de sismo, nós estaremos particularmente fragilizados naquilo que são as comunicações de emergência, nomeadamente nas zonas mais perigosas do país do ponto de vista sísmico. E agradeço, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Está em discussão, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, tem a palavra.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, apenas para aquilo que me parece óbvio hoje, quer dizer, entre a propositura deste projeto de resolução e o momento atual, interpõe-se a aprovação por decreto-lei, do decreto-lei que, aliás, justifica um requerimento já aprovado para a presença do Sr. Ministro da Administração Interna nesta comissão, que promove, ou impõe, melhor dito, a transferência para a esfera pública, não só da gestão e operação, como da manutenção e modernização da rede de emergência. Portanto, quando se recomenda ao Governo a adoção de medidas que garantam a modernização e o controle público já está assegurado por decreto-lei, a operação da transferência das participações sociais ocorrerá a 1 de janeiro, salvo erro, mas já autorizando o Estado a operar e a assumir a gestão. A modernização é também um dos pressupostos e objetivos desse decreto-lei e, portanto, digamos, o escopo do projeto de resolução penso que estará já cumprido com o decreto-lei, no sentido apenas de que vai, converge no objetivo de garantir a modernização e controlo público da rede de comunicações de emergência do Estado, como se lê na epígrafe do projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Deputado Emília Cerqueira, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Também o PSD entende que, em grande parte, o presente projeto de resolução fruto do que aconteceu entretanto, nomeadamente a aquisição por parte do Estado do restante do capital do Siresp, que ainda era privado, em grande parte parece-nos que acabou por perder utilidade e se tornar extemporâneo. No entanto, não obstante essa situação, que nos parece bastante relevante, uma ou duas notas que não poderíamos deixar de fazer a este projeto de resolução. A primeira é que, naturalmente, muitas das preocupações que aqui estão, presumo que a todos nos preocupa. A segurança das pessoas, a garantia da cobertura nacional da rede de emergência e segurança, naturalmente, que são a questão de assegurar a redundância. Todas estas questões são de tal forma transversais que não há como sequer estar contra elas, naturalmente, até porque, e isso inclusive é quando fizemos a audição do grupo de trabalho do Siresp, acho que ficou bem claro, e nomeadamente o PSD foi favorável a esta aquisição por parte do Estado do restante capital, não por qualquer preconceito quanto à propriedade de qualquer sistema ou de qualquer empresa, como muito vem aqui, de forma bastante até transversal nos considerandos deste projeto de resolução, mas que é uma panagem do PCP, naturalmente, com o seu preconceito quanto a tudo que não seja propriedade pública estatizada. Essa não é a nossa questão. A nossa questão é que, de facto, o PSD julga que assim passará a ter um player e um ator a quem é responsabilidade, de facto, sem se estar a mitigar ou a diluir as responsabilidades daquilo que possa correr bem ou que possa correr mal, seja o que for, e será o Estado. Mas há uma ou duas notas também, há aquelas que são as vossas recomendações, que, Sr. Deputado, não posso concordar com aquilo que referiu, nomeadamente quando fala no reforço do sistema de comunicações por satélite, porque o que o grupo de trabalho nos disse é que, no caso de Portugal, que deveria ser de aposta nas ondas hertzianas, se não estou a linha D da vossa resolução, e portanto essa é uma das recomendações do grupo de trabalho que nos trouxe quando da apresentação do relatório do Siresp, sendo mais simples esta apresentação. Portanto, é uma das questões que discordam, inclusive, na vossa abordagem. E também há outra questão que não deixa de nos preocupar, que é esta, esta insistência constante do Partido Comunista que todo o sistema tem que ser público independentemente dos custos da eficiência. O que importa de facto é o titular da propriedade mais do que a eficiência. Nós estamos preocupados é que haja eficiência no Siresp, que a cobertura seja total, que não tenhamos situações, para que não haja situações como ainda acontece no distrito de Viana do Castelo, Vila Real e Bragança, que estão com baixas de cobertura, tal como as regiões autónomas, e, portanto, isso é que realmente nos preocupa, para quando haja uma situação de catástrofe e de emergência fora daquilo que é o normal, que é quando temos visto que os sistemas falharam, eles nos respondam. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Emília Cerqueira. Sra. Deputada Sandra Cunha, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Estou aqui com um problema. Já consegui puxar. Efetivamente, este projeto de resolução, embora tenha a sua importância assegurada por aquilo que significa o Siresp, e o Bloco de Esquerda também considera que ele, e aliás, desde há... Há bastante tempo que defende o seu controle público e que passe para a mão do Estado, dada a sua importância para a proteção e segurança do país e da população, mas efetivamente este projeto de resolução bate naquilo que já é a realidade, uma vez que o decreto-lei que recentemente saiu já confere esse controle público ao Siresp, assim como evidentemente as condições para a sua manutenção. O que penso que se tem que fazer de seguida é de facto fazer essa fiscalização sobre a modernização e a capacidade de manutenção e de, enfim, dos sistemas de redundância, etc., das coberturas, por aí fora. Já agora, só para responder ali, para fazer um comentário ao que disse a senhora deputada Emília Cerqueira, a verdade é que o grupo de trabalho que nós ouvimos a semana passada, se não estou em erro, também ele, uma das suas conclusões foi precisamente que, dada a importância deste sistema, de um sistema de comunicações de emergência para o país, que fazia todo o sentido, e é da opinião desse grupo de trabalho, que ele também deve ser integralmente público. Aliás, isto está expressa lá no relatório, essa conclusão. Essa recomendação, exatamente, e portanto nós concordamos com isso, evidentemente, não só aquilo que é, enfim, que é a gestão, como todas as infraestruturas de suporte a isso, porque senão o Estado terá que continuar a pagar uma renda, que é aquilo que também é salientado no relatório, uma renda aos privados pelo uso das infraestruturas que sejam privadas. De qualquer das formas, parece-nos que este projeto de resolução, tivesse ele chegado ligeiramente antes, teria muito, muito maior pertinência, mas, enfim, na generalidade, evidentemente, concordamos com o que aí está dito. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar novamente o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados, e dizer que as preocupações que subjazem a este projeto de resolução que o PCP apresenta são comuns a todos os grupos parlamentares. Evidentemente, os problemas de que o Siresp padeceu e padece têm de ser urgentemente tratados. Nós também não temos nenhum preconceito quanto a quem detém o Siresp. A verdade é que a forma como estava gizada a operacionalidade desta PPP não tem funcionado e, portanto, é evidente que há que mudar alguma coisa. Agora, resta saber exatamente o que é que foi mudado, e a deputada Sandra Cunha sinalizou já isso mesmo. É que, na verdade,
o Estado adquiriu o controle das participações sociais, mas vai ter que continuar a pagar uma renda sobre os equipamentos. E isso é que é preciso esclarecer e perceber-se, porque não faz sentido que as coisas sejam feitas desta forma parcelar. Ou o Estado, de facto, tem o controle, porque isso é o melhor e porque isso será a forma de fazê-lo, o sistema funcionar devidamente, ou então o Estado não detém o controlo e quem tem o controlo é uma terceira pessoa, desde que assim funcione. Deu provas que já não funcionou e, portanto, o que é importante é percebermos se tudo isto vai ser operacionalizável ou não, ou se vamos ter outra vez um problema com o Ciresp. Isso ainda está por explicar, há que perceber e, portanto, ainda assim este projeto de resolução tem alguma pertinência, mas, de facto, foi ultrapassado por alguns dos acontecimentos mais recentes, mas, na verdade, ainda há aqui questões para decidir e para se perceberem e, por isso, nós continuamos a acompanhar esta questão. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Vânia Dias da Silva. Sra. Deputada Emília Cerqueira, faz a voz.
Obrigada, Sr. Presidente. Só mais uma ou duas questões que na minha primeira intervenção não foquei. Sr. Deputado, também para dizer que o PSD, com algumas alterações, porque a questão é importante, estaria disposto a acompanhar e a votar favoravelmente este projeto de resolução, nomeadamente se procedesse a alteração da linha D, que tem a ver com o reforço das comunicações por satélite, passando também à sugestão que é feita pelo próprio grupo de trabalho, como aliás já referi na minha intervenção inicial, para o sistema das ondas hertzianas, até podendo ficar os dois sistemas e ou, porque tecnicamente será avaliado em cada situação, mas esta de facto é uma das recomendações do grupo de trabalho e consta do relatório. E relativamente ao número 1 também, Sr. Deputado, na sua totalidade, a parte final, porque nós entendemos... Vai, vou acabar. Na parte final, ficando apenas assegurando a capacidade autónoma do Estado. Portanto, retirando o sem dependência de meios de terceiros, até porque... pelo menos nesta fase, e isso pode não ser a escolha evidente em todo o território, e portanto, e a cada momento, assegurando a capacidade do Estado e retirando a parte sem dependência de meios de terceiros. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Emília Cerqueira. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra.
É mais um esclarecimento do que uma sugestão, mas em termos de melhoria do texto, eu estava a falar há bocadinho aqui com o Sr. Deputado Emília Cerqueira e, de facto, temos algumas dúvidas sobre o que é que se pretende exatamente com a linha A. Ou seja, a linha A presta-se a mais do que uma leitura. Quando se diz manutenção de sistemas próprios de cada agente de proteção civil, não estamos a falar de sistemas individuais. E, portanto, são equipa... convinha explicar um bocadinho melhor. E a outra sugestão ou dúvida apenas é na parte final da linha C, quando se diz assegurando a respectiva manutenção, estamos a falar assegurando a respectiva operacionalidade permanente. Porque o problema aqui não é um problema de manutenção, é um problema de que o reforço do número de antenas e geradores tem que estar permanentemente operacional. Não é apenas um problema de a manutenção ser feita pelo Estado ou deixar de ser feita pelo Estado. E depois também já agora, Sr. Deputado, esta coisa de o a diesel podia sair, não é? Porque os geradores são isso mesmo, eles tanto podem ser a diesel como podem ser por outra... Os geradores são aqueles que geram autonomamente a sua energia. E, portanto, o a diesel...
O Sr. Deputado Jorge Machado,
com certeza,
tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu queria, antes de mais, agradecer a intervenção de todos os Srs. Deputados. Acho que a discussão comprova que a pertinência do agendamento e da discussão em torno daquilo que é o futuro do Ciresp. Eu queria chamar a atenção para o seguinte. O primeiro ponto diz respeito ao futuro do sistema de comunicações. O ponto 2 e o ponto 3 diz respeito à atual situação de emergência e o que é preciso para fazer no plano imediato. E, portanto, é essa distinção que importa fazer. E, portanto, No que diz respeito ao ponto 1, o que nós propomos é que o Estado desencadeie os mecanismos, até tendo em conta aquilo que é o fim da PPP, os mecanismos necessários à implementação de um sistema de comunicações de emergência de segurança que assegure eficácia e cobertura em todo o território nacional, em qualquer cenário de catástrofe, assegurando capacidade autónoma do Estado e sem dependência de meios terceiros. Isto é aquilo que é a recomendação para o Estado, no sentido de aquilo que deve ser o futuro das comunicações de emergência. Diz a senhora deputada Emília Cerqueira, bom, elimine-se a parte do sem dependência de meios de terceiros. Aí não, porque aí entramos em profunda divergência e muitas vezes é utilizado a expressão do preconceito relativamente aos privados. Não se trata de um preconceito relativamente aos privados por parte do PCP. O que se trata nestas discussões, quando nós estamos a discutir redes de comunicações de emergência, em que todos os agentes de proteção civil precisam dessa rede de comunicações para que o sistema de proteção civil possa funcionar, nós não podemos ficar reféns de privados. E sim, o Estado tem capacidade para isso. O Estado tem uma rede, tem uma rede chamada IP Comunicações, que é uma rede de fibra óptica espalhada por todo o território, naturalmente que cresce de investimento, de alargamento de alguma dessa rede de fibra óptica para ligar às estações base. E depois o Estado tem capacidade para desenvolver essa rede de comunicações de emergência sem depender da PT. E aqui é a questão fundamental, porque a PT foi privatizada, está hoje na mão de uma empresa que não é sequer nacional, e mesmo que o fosse também não nos ficaríamos satisfeitos com... preocupados com isso, mas está numa empresa, numa multinacional estrangeira, que pode a qualquer momento decidir, por simplesmente, cortar as comunicações de emergência. E, aliás, as reações adversas ao estudo do grupo de trabalho, não é? E o crispar daquilo que é as posições da PT Altice, em última instância, pode significar um corte das comunicações de emergência. E nós não podemos ficar dependentes de privados. Portanto, esta é uma questão que é verdadeiramente fundamental. E o Estado tem capacidade para construir essa rede. Segundo aspecto que eu queria salientar, respondendo até às preocupações demonstradas pela bancada do PSD, quer o deputado Emílio Sequeiro, quer o deputado, quer outros senhores deputados, a questão do segundo ponto. O segundo ponto é relativamente à situação atual e o que é preciso fazer para que, tendo em conta o atual sistema, como é que nós podemos mantê-lo e melhorá-lo o mais possível. E aí, relativamente à manutenção dos sistemas próprios de cada agente de proteção civil, não é o agente individualmente considerado. O que nós sabemos é que, por exemplo, quando nas tragédias de Pedrógão, houve comunicações que funcionaram, foram os rádios VHS, isto é, houve algumas recuperações de bombeiros. As Forças Armadas, não sendo um agente de proteção civil, tinham um sistema de comunicações que funcionaram. E, portanto, os agentes de proteção civil que tenham sistemas próprios de comunicações que não largaram e que é possível mantê-los em funcionamento para que sirva, no fundo, como uma última das redundâncias. Porque nós soubemos que, nessa altura, o rádio VHS serviu, funcionou. Porque as corporações tinham as antenas ainda montadas, tinham o sistema, tinham os rádios, os equipamentos e utilizaram. Portanto, essa é a perspectiva do ponto A. Naturalmente, com o ponto B, estamos completamente disponíveis para alterá-lo com a perspectiva da utilização dos feixes hercianos. Essa é uma conclusão do grupo de trabalho. É efetivamente verdade, é rápido, portanto pode ser feito de uma forma muito rápida ainda para este verão, utilizar a rede de feixe hercianos para melhorar o sistema de comunicações. Não temos nenhum problema relativamente a essa matéria. Quanto ao ponto C, como é óbvio, é a operacionalidade, não se trata de manutenção stricto sensu, é manutenção no sistema de operação do sistema. Senhoras e senhores deputados, eu julgo que, apesar do projeto de resolução ter entrada 15 de maio, ele mantém, não obstante a aquisição por parte do Estado das participações, ele mantém a atualidade. Porque o ponto primeiro, que é o ponto fundamental, perspectiva aquilo que é a rede de comunicações para o futuro, numa perspectiva que não está hoje montada. mesmo com a aquisição da participação social. Porque hoje, mesmo com a aquisição da participação social, o Estado está dependente de terceiros. Depende da rede de fibra óptica da PT, depende do ponto de vista de comunicações de uma empresa que é a Motorola e o fornecimento de serviços, e, portanto, a autonomia e independência do Estado não está assegurada. E, nesse sentido, eu queria reiterar a atualidade e aquilo que é a pertinência do projeto de resolução, nomeadamente do ponto 1 e o ponto 2 numa perspectiva mais imediata de emergência, com as alterações na linha B quanto à utilização do feixe artesiano, que nos parece razoável incluir. E disse sim, Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigado. É muito rápido, 30 segundos, só para dizer que percebemos bem a explicação que o Sr. Deputado Jorge Machado aqui deu, foi útil, mas continuamos com uma apreensão e que tem a ver com a resistência que o PCP está a ter no sentido de modificar o inciso final desta primeira resolução. O Sr. Deputado Jorge Machado, nós entendemos que, estando este sistema sob o domínio, o controle e a propriedade e a titularidade do Estado, que o PCP queira, e porventura seja, digamos, adequado, que o Estado não fique dependente de terceiros, nomeadamente de privados. Percebemos isso perfeitamente. Agora, como é que nós estamos a impor ao Estado, ao Governo, que não dependa de terceiros, quando não temos a certeza de que esse objetivo pode estar garantido? Porque, num momento ou noutro, o Estado pode não ter meios próprios e suficientes para assegurar o cumprimento daquilo que lhe estamos aqui a exigir. Por isso é que eu entendo que pode haver aqui a possibilidade, digamos, de convergência, digamos, da votação favorável também do Grupo Parlamentar do PSD, se houver aqui uma pequena modificação, é apenas colocar-se aqui uma expressão que pode alterar tudo. É que o Estado deve assegurar a eficácia e a cobertura de todo o território nacional em qualquer cenário de catástrofe, assegurando a capacidade autónoma do Estado sem dependência de meios terceiros, assegurando a capacidade autónoma do Estado, de preferência, eu proporia isso, de preferência, sem dependência de meios terceiros. Agora, ser impositivo desta maneira, eu penso que é um exercício de risco que nós não devemos aqui assumir. Embora eu percebendo muito bem aquilo que diz o Urbano Mar do PCP, e eu penso que assim tudo ficará assegurado. O sinal está dado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sr. Deputado Jorge Machado.
Eu percebo a bondade do deputado Carlos Peixoto e a tentativa de, mas mesmo assim não podemos alterar. E não podemos alterar porque esta é a questão de fundo. A questão de fundo do Estado não depender de terceiros é fundamental, é vital. Aliás, o grupo de trabalho conclui precisamente, e aliás que é o mais elementar bom senso, o Estado não pode depender de terceiros para comunicações de emergência. Não pode depender de empresas que, por razões até de política externa, decidem fechar a torneira ao Estado. Não pode. E, portanto, esta é a questão fundamental de um sistema de comunicações de emergência. Aliás, podíamos fazer um estudo. Quando dizemos não depender de meios de terceiros, nós estamos a falar da infraestrutura de comunicações de emergência. Atenção, não estamos a falar do gás óleo para os geradores. Nós estamos a falar da rede. E o que este grupo de trabalho demonstrou de uma forma inequívoca e muito interessante é que o Estado tem hoje capacidade, por via da utilização do feixe artesiano ou por via da utilização da rede da IP telecomunicações ou IP Telecom, utilizar uma rede que é 100% pública para não depender desses terceiros. Eu até podíamos lançar o desafio de pesquisar em quantos países do mundo, dos mais insuspeitos, as comunicações de emergência estão no controle 100% do controle do Estado. Porque em muitos países, mesmo dos mais capitalistas que há, não se brinca nestas matérias. Na América, nos Estados Unidos da América, o sistema de comunicações muito provavelmente será 100% controlado público, mas recordo um exemplo paradigmático. Os Correios, até há bem pouco tempo, eram um departamento de Estado. Não há mais público e mais estatizado do que isso. Porquê? Porque as comunicações são um elemento vital de funcionamento do Estado. E, portanto, aqui nós temos que caminhar para esta não dependência dos terceiros e, nessa medida, mantemos a redação. Cada grupo parlamentar assumirá, com certeza, as suas votações. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Vamos, então, agora passar ao projeto de resolução do PSD, que recomenda a regulamentação do setor da atividade das chaves e sistemas de segurança. Sr. Deputado João Sá, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É um gosto estar nesta comissão. Este projeto de resolução que apresentamos tem a ver com a regulamentação do setor da atividade e das chaves. É um setor económico em crescimento no nosso país, muito importante, que nem sempre é percepcionado no nosso dia-a-dia e que é responsável pela segurança das nossas casas, das nossas empresas. Cada vez mais as pessoas nas suas casas põem sistemas de segurança avançados, sistemas de fechadura extremamente também avançados, e este controle e este acesso às nossas viaturas, às nossas casas, às nossas empresas e até às nossas viaturas, porque se perdemos uma chave, é feita por profissionais destas empresas que acabam de ter acesso às nossas moradas, conhecer as nossas casas, os nossos bens, os nossos códigos, muitas vezes, como as nossas casas acabam por funcionar. E aquilo que nós propomos é que haja uma regulamentação destes profissionais para quer nós próprios que contratamos esses profissionais, quer os profissionais também quando são chamados, haja a garantia que nós estamos a chamar profissionais qualificados e que nos dão garantias de que pertencem a empresas que são qualificados, quer esses profissionais, quando são chamados, ter a garantia que estão a ser chamados pelos legítimos proprietários das empresas. E, portanto, esta atividade falta regulamentação quanto ao registro e licenciamento dos profissionais habilitados ao exercício da atividade. Há uma inexistência de regulamentação quanto aos requisitos obrigatórios de todas as sociedades comerciais e empresas em nome individual que quisessem a atividade. Como existe um quadro legal de liberalização do comércio, das ferramentas, de abertura de residências, portanto, qualquer pessoa adquire ferramentas e técnicas que podem abrir portas e qualquer equipamento muito sensível nas mãos de pessoas erradas é extremamente perigoso. Inexistência de regulamentação quanto à frequência de cursos, a informação da atualização dos profissionais do setor, inexistência de regulamentação dos serviços de abertura de viaturas e residências. Efetivamente, um cidadão que, como eu disse, contrata o serviço de abertura de portas de profissionais, não sabe a forma de aferir a sua legitimidade. O TEC deve ter uma carteira e a ausência dos critérios legais definidos e regras estatutárias dos profissionais aplicáveis no setor é fundamental. Alguns países já estão muito avançados nesta matéria e era importante que Portugal acompanhasse este setor. E que evoluísse no sentido desta regulamentação, porque está em causa a segurança de todos nós, das empresas e dos cidadãos. E, portanto, aquilo que se pede é que o Governo regulamente este setor, uma vez que ele está numa forte expansão e que não há qualquer critério de controle de toda esta situação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Sá, que está à discussão o projeto de resolução apresentado. Sra. Deputada Vânia Iris da Silva tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para cumprimentar o Partido Social Democrata pela apresentação deste projeto de resolução, é uma matéria que de facto é pertinente. Nós, no nosso cotidiano, não pensamos muito nisso, mas de facto a preocupação está lá e por isso o CDS acompanhará esta iniciativa do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. De facto, este setor é tão relevante, aliás, andamos sempre com ele no bolso. Agora, eu, de facto, não tinha noção de que não estava regulado, eu pensava que estava, mas se efetivamente há aspectos de relação que não estão assegurados, devem estar, e portanto não há como discordar deste projeto de resolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para o mesmo efeito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Perante a... Portanto, o largo consenso que mereceu a preocupação que o Sr. Deputado aqui apresentou, damos então por concluído. Pretende acrescentar alguma coisa, Sr. Deputado?
É só agradecer o consenso e o acolhimento de todos os partidos e que efetivamente haja a regulamentação desta autarquia, como disse, é extremamente importante. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Joel Sá. Passamos então aos relatórios finais de petições. As primeiras três petições não foram ainda objeto da apresentação do respectivo relatório. Sr. Deputado Telmo Correia, tem a palavra. Petição número 583.
Sr. Presidente, vou-lhe pedir 5 minutos, pode ser?
Com certeza.
Estou a aguardar uma documentação que preciso só para fazer. 5 minutos, Sr. Presidente, puder para trocar a então, ordem com outra petição qualquer, logo bem. A seguir ao fã.
Pergunto ao Sr. Deputado José Manuel Pureza se está preparado. Sim. Faz o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, esta petição já foi aqui apreciada quando da sua da indicação do deputado relator. Houve aqui algumas considerações que foram feitas a propósito do seu cabimento. Eu não vou fazer perder tempo com a do objeto. Sabem certamente os senhores e as senhoras deputadas do que se trata. Apenas quero sublinhar que, enfim, após a audição do primeiro signatário, se confirmou que a intenção primordial desta petição se joga na possibilidade desta petição dirigida à Assembleia da República, se joga primordialmente na possibilidade dela desencadear iniciativas por parte das forças parlamentares no sentido da recomendação ao Governo de medidas que vão ao encontro do objetivo essencial. E apenas quero chamar a atenção para um parágrafo que está na página 4 do relatório e em que justamente procuro ir ao encontro, ou enfim, redijo este parágrafo no sentido de ir ao encontro, do parecer ir ao encontro das preocupações que aqui foram colocadas sobre a adequação desta petição. E leio muito rapidamente, cumpre dar nota de que a petição solicita à Assembleia da República algo que, por ter uma índole eminentemente administrativa, é em primeira linha da responsabilidade do Executivo. Ainda assim, nada obsta a que se discuta esta petição em plenário, nem prejudica um eventual exercício de iniciativa legislativa sob a forma de projeto de resolução, pelo que nessa exata medida se entende que o endereço da petição à Assembleia da República é admissível e poderá ter efeito útil que não colide com o imperativo da separação de poderes. Foi esta a fórmula que, enfim, entendi ser mais adequada para, como se costuma dizer, acomodar os diversos interesses aqui, ou os diversos bens aqui presentes. Quanto ao mais, Sr. Presidente, e neste sentido, entendo que a petição está em condições, ou melhor, preenche os requisitos necessários para ser discutida em plenário, na exata medida em que tem mais de 4 mil subscritores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado General Pereza. Não havendo pedido de esclarecimento ou objeções, coloco à votação. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, está aprovado por unanimidade. Resta ainda uma petição contra a prática dos crimes de usurpação de funções de advogado nos tribunais em Portugal, que os serviços propõem a respectiva convolução. Pergunto se há objeções à convolução da petição contra a prática dos crimes de usurpação de funções de advogados nos tribunais. Não havendo, fica então convolada. E regresso ao Sr. Deputado Telmo Correia para saber se os 5 minutos já decorreram. Muito bem. Então, eu sugeria que antes de entrarmos na discussão na especialidade, fizesse. Pergunto, Sr. Presidente da Subcomissão de Ética. O Sr. Presidente da Subcomissão de Ética tem pareceres? Não sabe. Não há? Não há pareceres da Subcomissão de Ética. Em contrapartida, temos as atas números 54 a 62, relativas às reuniões de junho desta Comissão, para apreciar e votar. Portanto, vou colocar as atas à votação. Quem vota contra? Estamos a votar as atas. Estamos a votar as atas, senhoras e senhores deputados. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por, estão aprovadas por unanimidade. E então voltamos à petição. O senhor deputado Tom Correia tem a palavra.
Senhor Presidente, peço desculpa que eu tinha aqui só uma dúvida entre o texto original e um texto final que depois foi retificado e corrigido por mim. E pedi precisamente a confirmação, só por isso esta demora. Sr. Presidente, isto é fácil de explicar, espero eu, e espero não tomar muito tempo aos senhores deputados. Primeiro dado interessante e curioso desta petição, que de resto tem interesse no início e voltará a ter interesse no fim, a petição é subscrita por 3.999 cidadãos. A curiosidade do número, usando uma expressão célebre deste Parlamento para quem está cá há mais tempo, é deliberada e tem unicamente a ver com o facto, obviamente, de os peticionários, quando apresentaram a petição, não terem intenção que esta pudesse subir a plenário, portanto, apresentaram um número limite para que fosse a obrigatoriedade de subir a plenário. Isto em relação à intenção dos peticionários. Em relação ao conteúdo e ao objeto da petição, a petição, o que é que pretende? A petição pretende sugerir, uma vez que, em qualquer caso, e como sabemos, a iniciativa seria sempre dos partidos políticos, dos grupos parlamentares, pretende sugerir que o Duque de Bragança, enquanto herdeiro da Casa Real Portuguesa, pudesse ter uma posição e pudesse ter um lugar atribuído no Protocolo de Estado, ou seja, na Lei de Protocolo de Estado, e basicamente a sugestão é de que sempre que seja convidado para cerimónias oficiais, seja considerado como convidado especial da entidade que tiver por virtude a mais alta precedência protocolar, ou seja, nessa mesma cerimónia, e o mesmo quando acompanhado pelo cônjuge, ser reconhecido ao cônjuge. Enfim, esta é a pretensão, como é evidente, é uma pretensão que tem em larga medida, e outra coisa não seria de pensar, muitos peticionários, deduzo eu e presumo eu, e até pelas conversas que tive com os mesmos, de simpatia monárquica, mas não só, quer dizer, a petição foi subscrita por personalidades de vida política, social, económica portuguesa, subscrita por personalidades de diversos partidos políticos, designadamente pelo menos, e que eu me esteja a recordar de cor, do Partido Social Democrata, do CDS-PP, mas também do Partido Socialista. De resto, eles dão exemplo, por exemplo, de Manuel Alegre, entre outros peticionários que subscreveram. E, enfim, no fundo, pretendem introduzir na Lei de Protocolo de Estado algo que tem sido, em muitas circunstâncias, prática regular e habitual, ainda que não tenha nenhum tipo de cobertura legal, porque, efetivamente, assim tem sido em relação ao Duque de Bragança. O que é que eu, como relator, e enfim, já direi depois o que é que entendo também sobre este assunto, procurando ser breve, obviamente, o que é que eu, como relator, procurei fazer nesta matéria? Duas coisas. Em primeiro lugar, saber se existem ou não regimes semelhantes, designadamente no plano europeu, e a constatação que eu tenho e tenho a fazer é que, ao contrário até um bocado da intenção dos peticionantes, na maior parte dos países, ou seja, e para o caso interessam países que, tendo sido monarquias, passaram a ser repúblicas, não existe normalmente um paralelo, tirando pequenas exceções, como por exemplo, enfim, e é um Estado dentro de uma República Federal, por exemplo, a Baviera, há uma ou outra exceção, mas a regra não, é que não existe esta situação. O que também é compreensível se formos ver os aspectos históricos, por uma razão muito simples, é que na maior parte destes países a relação com as antigas casas reais não é tão, enfim, estou à procura da palavra, mas eu diria afável, como tem sido em Portugal. Basta lembrar, por exemplo, a família real italiana, até há pouco tempo atrás, estava proibida de entrar no país, e é que há vários casos ainda de conflitualidade latente. E, portanto, em Portugal não tem sido essa a regra, daí a própria diferença na minha opinião, e isto levar-nos-ia praticamente àquilo que eu entendo, enfim, não é relevante para o caso, eu não tenho de resto no relatório a minha opinião, mas dizer-vos, como opinião do relator, que, enfim, eu acho que do ponto de vista histórico e da própria praxis, este poderia levar a uma normalização de uma situação já existente e decorrente. No entanto, a minha posição final sobre esta matéria é o seguinte, é obviamente, eu traduzi depois... ouvidos os peticionários, e isto é um importante, e comecei e termino aí, ouvidos os peticionários, o que é que eles me disseram? Disseram-nos que, de facto, a intenção era colocar a questão ao Parlamento, saber qual é a sensibilidade do Parlamento e dos grupos parlamentares para esta mesma matéria, por isso mesmo, deliberadamente, não ultrapassaram as 3.999 assinaturas, porque queriam, no fundo, mais do que uma tomada de decisão, mais do que uma reivindicação, por assim dizer, uma auscultação do Parlamento sobre esta matéria, mas que, tudo visto e ponderado, entendiam que seria útil levar a questão a plenário. Eu, como relator, o que lhes respondi, e espero ter a compreensão da Comissão para esta posição, que assumi como relator a título pessoal, foi dizer, olha, neste momento não há nenhuma obrigatoriedade de levar a petição ao plenário, porque era tão simples como terem apresentado mais uma assinatura, como não apresentaram e o prazo já decorreu, não há nenhuma obrigatoriedade que esta matéria tenha que subir a plenário. No entanto, também não há uma impossibilidade absoluta, porque estivemos na altura a consultar as disposições aplicáveis, as pessoas o que dizem é, se o relator assim o entender, pode sugerir à Comissão, pode propor à Comissão, atenta à matéria, neste caso estou eu agora a falar, atento até a vontades peticionárias e o facto de terem muitas mais assinaturas que não entregaram de início e de colocarem essa questão, sugerir que a questão vá a plenário. E por isso eu deixo-vos aqui no parecer duas conclusões, uma linha A e uma linha B. A linha A parece-me evidente e decorre daquilo que será o normal, que é dar conhecimento do relatório, da petição, da pretensão dos peticionários ao seu Presidente da Assembleia da República e aos grupos parlamentares que, obviamente, por esta via dela tomam conhecimento para caso quererem tomarem alguma iniciativa sobre esta matéria, dependeria sempre deles. A segunda, considerando que, exatamente, que ela possa ser discutida em plenário, como me foi pedido pelos peticionários e pelas razões que eu fundamentei. O que eu sugeria, Sr. Presidente, se estivéssemos de acordo, não sei se há consenso ou não nesta segunda matéria, é que ela pudesse ser aqui votada. Se os grupos entenderem que deve subir a plenário, assim entenderão. Se os grupos entenderem que não há utilidade, nem há nesta circunstância nada de que vá acrescentar a subida a plenário, ficaremos por aqui e obviamente caberá ou não aos peticionários, diria eu que a partir de outubro, neste caso, retomarem ou não a iniciativa e desta vez, eventualmente, se quiserem mesmo que ela vá a plenário, retomá-la com mais do que as 4 mil assinaturas, porque assim terá que ser e assim ela terá que ir a plenário. Eu penso que não defraudaremos assim nem a intenção dos peticionários, nem a vontade do Parlamento, porque os próprios, no fundo, não querem que esta questão, se não tiver consenso dos grupos, possa ter algum tipo de deliberação em plenário, como é evidente, quer dizer, porque eu diria mesmo que o que está até agora não é forçosamente negativo para os próprios. O que quereriam era mais do que aquilo que está. E terminei, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, saudando o Sr. Deputado Telmo Correia pelo relatório e pelo parecer apresentado. Dar nota muito brevemente, telegraficamente, aliás, uma nota de procedimental e outra substantiva, uma vez que a questão se coloca, só para não deixar também uma pronúncia substantiva. A primeira prende-se exatamente com a leitura que é feita do número de assinaturas recolhida, que é sendo 3.999, ela é clara quanto à obrigatoriedade de subida ou não ao plenário, ela não existe e, portanto, nesse sentido, por essa via, não haverá lugar a agendamento. E, por isso mesmo, damos já nota que solicitaremos a votação autonomizada do ponto segundo em que é formulada a proposta de, por iniciativa da Comissão, ser colocada a matéria em plenário e pretende o Grupo Parlamentar do Partido Socialista a votar contra essa opção, porque não entende existir mérito, interesse social, relevância sobre a matéria, e disso darei nota muito telegraficamente, precisamente porque a questão é colocada. Em primeiro lugar, telegraficamente volto a dizê-lo, porque desde logo é uma petição, desde logo, com um objeto controvertido, desde logo é controvertido o título e o estatuto do denominado Duque de Bragança no quadro da ordem normativa em vigor e no quadro de uma ordem normativa que existiu até 5 de outubro de 1910. Em segundo lugar, obviamente compreendendo que há argumentos que dizem e sublinham que, havendo uma prática não reconhecida na lei neste sentido, a questão que se coloca é outra, é de normalizar essa prática. Da nossa perspectiva, normalizar um erro seria um erro, e é muito diferente inscrever na lei expressamente uma discriminação em função do nascimento do que apenas condescender perante práticas protocolares mais ou menos assumidas por algumas instituições da República que nem sempre se dão ao respeito e nem sempre dão ao respeito à República o respeito que ela devia ter. E, portanto, estas práticas discriminatórias em função do nascimento terminaram a 5 de outubro de 1910, entendemos que assim devem permanecer e, portanto, de facto, outubro seria um excelente mês para retomar o tema, porque é o mês em que podemos recordar as razões pelas quais não inscrevemos ninguém no protocolo de Estado por razões meramente atinentes à sua família. Muito obrigado.
Muito obrigado. Ainda que seja a partir do dia 6, deputado.
Pedro Delgado Alves. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Sr. Presidente, só para dizer o seguinte, só para dizer que nós, de facto, não damos consenso que seja proposto o agendamento para plenário. E não é apenas para não contrariar os proponentes. Não, a questão é a seguinte. Qualquer precedente no sentido de que de uma proposta, de que uma petição, pela sua excepcional relevância, deveria subir a plenário, não tendo as 4 mil assinaturas, abriria um precedente que seria muito difícil gerir no futuro. Não é o caso, ou seja, aberto este precedente, qualquer relator de uma petição que não tivesse 4 mil assinaturas, mas que considerasse que por especial consideração do tema ou dos peticionários deveria subir a plenário, facilmente colocaria a Assembleia perante uma situação delicada. E eu digo que não é o caso por isto, porque qualquer relator teria a tentação de dizer, bom, eu por mim a matéria subiria a plenário, mas os outros deputados acharam que não. Por isso é que eu digo que não é esse o caso. Mas poderia vir a ser no futuro. Ou seja, qualquer relator usar a seu favor e contra a Assembleia, contra os grupos parlamentares, o ónus de inviabilizar uma subida a plenário que poderia acontecer se a Assembleia assim quisesse. E por isso é que eu acho que não se deve abrir precedentes e, portanto, a regra das 4 mil assinaturas é conhecida pela generalidade dos peticionários e, portanto, eu creio que se os peticionários o entenderem, em próxima oportunidade, certamente, como o Sr. Deputado Salmo Correia reconhece, os próprios sabem, só não obtiveram as 4 mil assinaturas porque não quiseram e, portanto, eu creio que é preferível que as obtenham para que a matéria possa vir a plenário, não as obtendo, acho que não devemos abrir esse precedente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Indo à questão pertinente, à questão relevante, independentemente do parecer, que nos parece bastante adequado, indo à questão pertinente, eu diria que, se alguém tivesse ainda dúvidas sobre a razão pela qual os signatários entenderam apresentar apenas 3.999 assinaturas e não todas aquelas que recolheram, a pronúncia do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves explicou o porquê. Quer dizer, nem 100 anos depois da implantação da República cessou a fúria jacobina da parte de algumas... da parte de algumas entidades. Não, é verdade, quer dizer, é verdade, porque eu devo começar por dizer, Sr. Presidente, com toda a lealdade, que fazer uma declaração de interesse. Eu sou republicano e não tenho nenhuma veia nem monárquica, nem ambições, nem vocação, nada. Sou completamente republicano. Mas isso não me impede minimamente reconhecer a validade, como em muitos outros, em muitas outras áreas, na lei do protocolo de Estado, vem reconhecido aquilo que é a história e a relevância que tem para a nação portuguesa, para o todo nacional, a relevância que tem ou que teve durante séculos, quer na implantação do Portugal enquanto Estado, enquanto país independente, enquanto Estado independente, quer ao longo de grande parte da sua história, de que todos nós nos orgulhamos, de que todos nós nos orgulhamos. Agora, é evidente que hoje em dia Portugal é um país republicano, é uma república republicana e laica. Mas não é por ser laica que deixa de estar na lei de protocolo de Estado uma norma explícita relativamente às autoridades religiosas. E, portanto, eu não percebo porque é que relativamente à história que acompanhou durante 9 décimos da realidade nacional e da implantação do país e da nação que nós todos somos, que tem que ver com a monarquia, porque é que há de haver um problema qualquer, há de haver aqui um radicalismo qualquer, para evitar que se ponha uma norma exatamente igual àquela que está na lei da precedência relativamente às autoridades religiosas, em que se diz que as autoridades religiosas, quando convidadas para cerimónias oficiais, recebem tal, 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 tal. Ora, é, tanto quanto eu li na petição, exatamente a mesma coisa que é aqui proposto, quando convidadas. Portanto, não é colocar na lista de precedências, o que eu me oporia, devo dizer, com toda a franqueza, como me oporia também relativamente às autoridades religiosas, não devem nem podem, num país que, num Estado que é republicano e laico, na lista de precedências estarem as autoridades religiosas ou estarem os descendentes da Casa Real, não faz sentido nenhum do meu ponto de vista. Agora, nas outras normas que a lei tem, que a lei de protocolo de Estado tem, e eu citei expressamente o artigo, que é o artigo 38, que tem por epígrafe autoridades religiosas e que diz rigorosamente uma coisa similar àquela que é proposta nesta petição, eu, com toda a franqueza, mesmo só por ainda uns complexos tremendos, uns esqueletos no armário, não sei porquê, passados mais de 100 anos, relativamente à implantação soberana, democrática, aceito unanimemente, não, mas quer dizer, pela esmagadora maioria da população portuguesa, que é a forma republicana do Estado e do Governo, não percebo porque é que há ainda este complexo relativamente ao reconhecimento de algo que é importantíssimo na história do país e na realidade social do país. Portanto, com toda a franqueza, eu acompanho a posição do Sr. Deputado Relator, não relativamente, devo dizer que relativamente à proposta concreta de ir a plenário, eu devo dizer que os próprios proponentes não o pretenderam. Essa que é a realidade. Porque se o pretendessem, como o Sr. Deputado Relator explicita e bem, tê-lo-iam feito com maior das simplicidades e com maior das facilidades, porque tinham assinaturas e têm assinaturas muito superiores àquilo que é a exigência legal para que isso acontecesse. E depois, por outra razão muito pragmática, quer dizer, nós aprovarmos aqui essa proposta, sabendo que ela já não tem execuibilidade prática, porque a agenda do plenário está encerrada até ao final da legislatura, eu acho que era acrescentar uma frustração aos peticionários que eles não merecem, com toda a franqueza. E, portanto, não me opondo, noutras circunstâncias, a uma proposta desse tipo, atendendo ao que está aqui em causa, eu acho que, da parte do PSD, posso dizer que nós, não aqui, mas se houvesse, não aqui, porque eu presumo, Sr. Presidente, que não nos cabe a nós votar aqui. Temos que votar o parecer. Relativamente à linha que propõe, nós abster-nos-emos, não porque não pudéssemos estar de acordo, mas que nas atuais circunstâncias não faz sentido e os próprios proponentes também não o solicitaram. Quanto ao resto, obviamente que votaremos favorável ao parecer do Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sem a palavra, o Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu creio que a questão que se coloca aqui tem sobretudo a ver com a possibilidade ou não de se admitir uma solução excepcional, que como tal foi colocada pelo Sr. Deputado Relator, e creio que isso, como já foi dito, introduz uma margem de subjetividade que não é aconselhável e, portanto, desse ponto de vista, aliás, que não teria sequer efeito útil do ponto de vista de agendamento e, portanto, não creio que seja avisado seguir esse caminho. Do nosso ponto de vista, a matéria em causa não é de importância excepcional e, portanto, nós não acompanharíamos uma proposta e não acompanharemos uma proposta que aconselhe a discussão desta petição tal como ela está em plenário. Quanto ao mais, as considerações que já foram feitas apenas são importantes para o debate que se tem que fazer sobre esta petição, uma vez que ela venha eventualmente a ser discutida em plenário, tudo o que o Sr. Deputado Luís Marques Guedes acabou de falar, de referir a propósito de fantasmas jacobinos e outras coisas, serão certamente objeto de discussão em plenário. E creio, aliás, que a intervenção do Sr. Deputado Marques Guedes tem o mérito de nos lembrar que estas regras, sendo regras de natureza simbólica, têm uma carga histórica, mas também têm, evidentemente, uma adequação à realidade que somos. Ou seja, por exemplo, toda a questão que o Sr. Deputado Luís Marques Guedes levantou relativamente à figura do chefe, enfim, do representante da Igreja Católica em Portugal, evidentemente que... Mas no caso é o que está, e portanto tudo isso evidentemente que se prende com história, mas também tem que se prender com a atualidade, e a atualidade é de um Estado que é laico e, além de mais, é um Estado, ou melhor, é uma sociedade que tem hoje em dia, felizmente, uma diversidade de credos religiosos que precisam de ser tomados em conta quando se considerar essa figura que o Sr. Deputado Marques Guedes, a que o Sr. Deputado Marques Guedes alude. Portanto, teremos que fazer esse debate com serenidade. Este não é o tempo do nosso ponto de vista, ou melhor, a circunstância não é de caráter excepcional tão importante que mereça o seu agendamento neste sentido. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado José Manuel Pereza, Sr. Deputado Tom Correia, tem a palavra.
Mesmo só para encerrar e sem me querer alongar, dizer só o seguinte. Eu aproximo-me bastante daquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Luís Marques Guedes na sua argumentação, e quando digo aproximo e não subscrevo integralmente é porque logo à partida partimos de pontos de princípio diferentes. O Deputado Luís Marques Guedes afirmou aqui o seu republicanismo convicto. Eu não partilho desse republicanismo convicto, pelo contrário, nunca o escondi, tenho alguma simpatia monárquica, ainda que considere que a questão do regime não se coloca em Portugal e, portanto, não há nenhum ativismo da minha parte nessa matéria, nem existirá nunca. Acho que é uma questão resolvida e é uma questão arrumada do ponto de vista histórico. Aí aproximo um bocado o que disse o deputado Luís Marques Guedes. Eu acho que às vezes alguma afirmação de republicanismo que este Parlamento tem sentido necessidade de fazer de tempos a tempos. Ainda recentemente fizemos um voto sobre a monarquia do Norte, ou de celebração da vitória sobre a monarquia do Norte. Parecem-me um bocado desnecessários e parecem-me até às vezes abrir uma fratura que já não existe na sociedade portuguesa há muitos, muitos anos. Ainda continuam a existir monárquicos e até ativistas monárquicos. Não, uma fratura, Sr. Deputado, alguns Sr. Deputados não perceberam, até alguns votos contrários como o meu, não querendo contar aqui a história da minha vida, não é esse o meu objetivo, mas todos nós temos ascendência materna e paterna. E eu, por acaso, tenho uma com uma tradição familiar ferozmente republicana e outra com uma tradição familiar ferozmente monárquica. E, portanto, sei disso, mas tenho também nos meus ascendentes, e não sou o único neste Parlamento, pessoas que estiveram na Monarquia do Norte e alguns que foram feitos prisioneiros e perseguidos na sequência da Monarquia do Norte. E, portanto, é uma ferida que às vezes não vale a pena reabrir na sociedade portuguesa, porque eu próprio, nesta matéria, digo com naturalidade, a minha simpatia vai, quando muito, para um lado que eu tenho, de simpatia por causas perdidas, quer dizer, portanto, e não mais do que isso, porque acho que é uma causa arrumada na sociedade portuguesa. E, ao fazer este reconhecimento histórico, na minha opinião, seria uma forma até interessante de arrumar a história, por assim dizer, ou seja, de reconhecer o papel histórico que a tradição monárquica teve em Portugal, aquilo que nós ensinamos aos nossos filhos na escola daquilo que é a história de Portugal, sem reabrir uma discussão e uma fratura e a questão do regime que não existe na sociedade portuguesa. Daí a minha simpatia por isto. No entanto, obviamente, isto é a minha posição, não tem que ser a posição do Parlamento, e percebemos aqui claramente que não é, porque as opiniões que aqui ouvimos são representativas dos vários grupos parlamentares. E, portanto, dizer que eu aproximo-me daquilo que disse o deputado Luís Marques Guedes, mas compreendo aquilo que foi dito pelos deputados dos outros grupos parlamentares, designadamente do PCP, do Bloco de Esquerda e do próprio Partido Socialista. Ou seja, os peticionários, quando não apresentaram o número necessário de assinaturas, não obrigaram a que fosse a plenário. E, portanto, exatamente, e não valia a pena. Dizia o Sr. Deputado António Filipe, abrimos um precedente. Tem razão, mas compreendo o Sr. Deputado António Filipe também, ele não disse o contrário, que eu, como relator, quando tenho os peticionários à minha frente, disse, olha, nós juntámos as restantes assinaturas que faltavam, porque eles juntaram-nas, foi esse o dado talvez que me faltou dizer aqui, mas já juntámos fora de prazo, acha que ainda é possível ir a plenário? Bom, eu, como relator, de uma forma compreensiva, disse, bom, eu colocarei à consideração da Comissão, ainda que me pareça a mim que é muito difícil que a Comissão dê assentimento, como de resto aqui vimos essa mesma matéria, e acho que, como disse o Sr. Luís Marques Guedes, os próprios neste momento não fariam questão, porque nunca foi objeto deles ir a plenário para ouvirem uma opinião contrária e verem rejeitada aquela que é uma pretensão, ou seja, eles tiveram a ponderação de dizer, nós gostaríamos que isto fosse consensual, e portanto é esse o objetivo. Sr. Presidente, acho que está dito e está explicado, votaremos seguramente e, portanto, e serão informados depois os peticionários desta mesma realidade. Peço desculpa se tomei um bocadinho mais, mas é quase que é muito tentador entrar na discussão de fundo e partir até dos exemplos pessoais que aqui foram dados.
Sr. Deputado Telmo Correia, portanto, retira o segundo ponto, a segunda conclusão. Como?
Ou pode ser votado, não vejo razão para que
o
não seja
ponto,
votado.
O segundo ponto, que diz respeito a levar a plenário...
Tem que ser votado à parte.
Vai ser votado à parte, naturalmente. Muito bem. Eu tenho uma declaração para fazer, mas falo-ei depois da votação. Pergunto então, vamos pôr o primeiro ponto, que diz respeito à informação, etc., aos peticionários, ou aos peticionantes, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Relativamente ao segundo ponto, para a descida ao plenário desta petição, quem vota contra, quem se abstém, portanto está rejeitada com a abstenção do PSD e o voto favorável do CDS. A declaração que tenho a fazer é muito breve, fui também contactado pelos peticionários, não tenho nenhuma objeção a que, em termos gerais, a pretensão que eles apresentaram seja contemplada. Entendo que, assim como a representação simbólica das cinco chagas de Cristo e dos sete castelos conquistados aos mouros continuam na nossa bandeira, os representantes daquilo que nós significamos como Estado, como Reino Independente, desde o século XII, não é motivo de vergonha, não há nenhum conflito vivo e, por isso, parecia-me razoável considerar que a representação dos fundadores deste Reino Independente, desta República orgulhosa de si própria, fosse aprovado. Feita a minha declaração de voto, passamos então à discussão na especialidade. Não sei se querem fazer um intervalo, não contávamos avançar tão depressa. Sim, então faríamos um... São 11h20. Faríamos um intervalo de 10 minutos. E voltamos dentro de 10 minutos para entrar então na... reatar a apreciação da especialidade.
Sr. Deputado, faz o favor. Presumo que retomará pela apreciação do Estatuto do Ministério Público e que, consequentemente, na reunião da manhã não entraremos ainda no Estatuto dos Tribunais Administrativos Fiscais, nem no Código de Processos Tribunais Administrativos.
Sim.
Portanto, começará pela... Muito bem.
Sim, sim, pelo Estatuto do Ministério Público. Reataremos o ponto em que ficámos ontem às 8 da noite. bem, vamos então tomar os nossos trabalhos, interrompidos ontem às 8 da noite. Estávamos a iniciar a apreciação do artigo 19 e, exatamente, e no artigo 19, a primeira proposta de alteração é a do PS, incidindo na alínea C, que foi objeto de um início de apresentação por parte do deputado Jorge Lacão, a quem pedia que reatasse.
Eu dou por adquiridas a apresentação feita ontem. Se houver algum pedido de esclarecimento, se não houver, por mim está apresentado.
Sendo assim, tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Muito, muito brevemente, para dizer o seguinte, nós não acompanharemos a totalidade destas propostas por razões que compreenderá quem acompanhou há uns anos atrás a discussão sobre a lei que estabelece a orientação explícita criminal. Nós sempre considerámos que o estabelecimento por via legal de prioridades de investigação criminal constituía uma entorse ao princípio da legalidade vigente entre nós e, portanto, não acompanhámos a aprovação dessa lei. E, coerentemente, não acompanharemos também as suas consequências em sede de Estatuto do Ministério Público, que são aquelas que aqui são retiradas nas propostas em algumas das propostas do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Lacão.
Uma observação muito breve para dizer, sim, eu compreendo a posição do PCP, porque é, de facto, coerente com a atitude que tomou sobre isto desde a primeira hora. Agora, este de facto é o modelo consagrado no artigo 219 da Constituição e que resultou da revisão constitucional de 1997 e que tem consagração quer na Constituição, quer nos normativos acordados após essa revisão constitucional e que estão plenamente em vigor.
Muito obrigado. Deputado Jorge Lacão, estamos então em condições de passar à votação da proposta. Não. Sr. Deputado Carlos Peixoto tem a palavra.
Estamos a falar apenas da proposta do Partido Socialista, certo? Sim, da linha C. É só da linha C. Muito bem, sim, senhor. Não...
Perdão. Vamos então passar à votação da proposta de alteração do PS relativamente à linha C do artigo 19. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada com o voto contra do PCP, a abstenção do PSD e do Bloco. E do CDS, sim. Vamos então passar à linha D, relativamente à proposta de alteração do PCP da alínea D. Dou a palavra ao Sr. Deputado António Filipe.
Aqui, isto tem que ver com o seguinte, de facto, nós entendemos que o Procurador-Geral da República deve poder informar não apenas o Governo, mas também a Assembleia da República da necessidade de medidas legislativas. O que, aliás, acontece, há um diálogo, eu diria, sempre que necessário, direto com a Assembleia da República, não apenas com o Governo. Aqui, a diferença entre a nossa proposta e a do PSD é que nós colocamos em primeiro lugar a informação ao Governo e a seguir à Assembleia da República. E o PSD põe ao contrário, informar a Assembleia da República e o Governo. E aqui parece-nos que a lógica é de que, até como o Governo tem iniciativa legislativa, faça sentido que o Governo possa ser informado primeiro, mas, enfim, mas isto não é uma questão fundamental, como se percebe.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Carlos Peixoto, tem a palavra.
Sr. Presidente. De facto, a nossa proposta é muito idêntica à do PCP. Não temos nada a opor a que, em primeiro lugar, surja o Governo e, a seguir, a Assembleia da República. O que entendemos é que a Procuradora-Geral da República, em matérias que são de reserva de lei da Assembleia da República, deve prestar contas à Assembleia da República e não só aos outros, a outro órgão de soberania, nomeadamente ao Governo. Agora, nós acrescentámos, já agora, já que estamos a falar nisto, não é só à linha J e à linha K, que estavam, aliás, também sugeridas no parecer do Conselho, essas alterações estavam sugeridas na proposta de alteração do Conselho Superior do Ministério Público, mas entendemos também colocar aqui a necessidade da apresentação do relatório da atividade do Ministério Público também na Assembleia da República. E aqui falamos concretamente da Assembleia da República. O Partido Socialista, na sua proposta de alteração, diz que a apresentação tem que ser institucional. Eu não sei bem o que é que isto significa. Pode haver aqui algumas dúvidas. E entendemos que, também nesta matéria, a Assembleia da República deve ser informada e deve ser, digamos, beneficiada com esta apresentação do relatório, porque a Assembleia da República tem a competência de vigiar o cumprimento da Constituição e da lei e de apreciar os atos do Governo e da Administração. É assim que diz o artigo 162 da Constituição. E, portanto, se há algo que está umbilicalmente ligado ao cumprimento das leis, é exatamente a atividade do Ministério Público e a sua ação, nomeadamente a ação penal. E, por isso, entendemos também propor a alteração à linha Q deste artigo. É isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sr. Deputado Jorge Lacão, tem a palavra.
Já estamos, de alguma maneira, a apreciar as alíneas que reportam a incumbências
do Procurador em relação à Assembleia da República. Eu gostaria de fazer aqui uma ponderação e, de alguma maneira, tentar que essa ponderação possa ser escutada e, eventualmente, dela possa resultar alguma coisa. Se o conjunto destes normativos forem aprovados, a meu ver, o que resultará deles é uma espécie de excesso de parlamentarização das relações do Procurador com o Parlamento. E isso tem um risco. Tem um risco de transfigurar aquilo que é o perfil do Procurador-Geral da República, que atua numa lógica de maior resguardo, em certos domínios mesmo de uma maior discrição, e não se submete, como tantos outros órgãos da administração, ao controle do Parlamento, dado que isso não está previsto. Em geral, a não ser para aqueles aspectos que especificamente tenham um bom fundamento para o poder ser. Ontem aprovámos um desses aspectos com fundamento bastante, que é, a partir do momento em que o Procurador passa a ser responsável pela gestão de um orçamento com autonomia financeira, responde nessa condição para a gestão na articulação com o Parlamento, que tem a competência de aprovar orçamentos. Igualmente, o PS apresenta aqui uma proposta que é mais uma vez a reprodução, sublinho, a reprodução da lei em vigor relativamente às orientações da política criminal, que é o dever que já está na lei, portanto não vamos inovar aqui, vamos apenas criar a sistemática adequada para que as coisas não fiquem dispersas, que é a da apresentação à Assembleia da República. Eu estou a falar da linha U da proposta do PS, de apresentar à Assembleia da República, ao membro do Governo responsável pela área da Justiça, o relatório bianual sobre a execução da Lei de Política Criminal. Esta alínea U que estamos a apresentar é ipsis verbis o que já está na Lei Quadro das Orientações de Política Criminal e é colocada aqui justamente para dar coerência às incumbências do Procurador.
Ora, se para além daquelas que já existem, acrescentarmos agora mais um conjunto delas, na verdade, nós deslocamos o pêndulo de maneira, a meu ver, excessiva das funções de responsabilidade do Procurador num excesso de articulação com o Parlamento. E, portanto, corremos o risco, em função disso, de ter um Procurador a ser frequentemente instado pelo Parlamento para as mais diversas narrativas que não deveriam, do ponto de vista da pertinência delas, dar lugar a esse excesso. Dito isto, a primeira linha que está aqui em causa, a linha J, em que se propõe que haja uma incumbência de propor ao Parlamento responsável pela área da Justiça e à Assembleia da República, seguindo a orientação da proposta do PCP, matérias que tenham a ver com a execuibilidade dos preceitos constitucionais, é uma matéria muito relevante para o ordenamento constitucional e achamos que esta proposta é pertinente. Da linha D. Achamos que é pertinente. E, portanto, na versão apresentada pelo PCP, mas seguindo também a do PSD, nós não nos opomos a esta proposta. Mas, ao mesmo tempo, direi que já achamos excessivo a da linha J, que vem a seguir e que já foi referenciada, igualmente do PCP e igualmente do PSD, porque já traduz, a meu ver, esse excesso que põe em causa a tal reserva de articulação que deve ser salvaguardada à função do Procurador-Geral da República. Favoráveis à linha D, pelo conjunto das razões que disse, não favoráveis à linha J. E guardo para uma ponderação ainda a fazer, no momento em que lá chegarmos, à temática da apresentação dos relatórios, porque tenho aí algo mais a observar sobre isso.
Muito bem, Sr. Deputado, vamos então votar a proposta. Peço desculpa, Sr. Deputado José Manuel Pereira, tem a palavra.
Muito obrigado. Funciona assim. Muito sucintamente queria sublinhar o seguinte. Acompanhamos estas observações do Sr. Deputado Jorge Lacão em tese, ou seja, a necessidade de resguardo, a necessidade de evitar, digamos, mecanismos que acentuem de forma menos avisada, formas de controle do Parlamento sobre o Ministério Público e, designadamente, sobre a pessoa que ocupa a Procuradoria-Geral da República. Certo. Todavia, ao olharmos para as propostas que aqui estão diante de nós, queremos que essas advertências não colhem, como aliás o Sr. Deputado Jorge Lacão agora mesmo acabou de dizer, relativamente à linha D, não colhem, e tanto é assim que o Sr. Deputado Jorge Lacão acaba de dar conta da sua e do seu partido anuência a esta proposta. E o mesmo espírito, queremos nós, está presente em propostas como aquelas que constam da linha J, ou seja, são sempre faculdades de propor e não momentos de controlo ou de prestação de contas, onde isso já pode ser mais discutível e teremos que ver caso a caso. Quando se trata de uma faculdade do Procurador ou da Procuradora-Geral da República proporem à Assembleia, naturalmente também ao Ministro da Justiça ou à Ministra da Justiça, determinadas medidas ou alertar para determinadas circunstâncias, não creio que haja qualquer, digamos, qualquer lesão do resguardo aconselhável e muito menos, digamos, uma entrada em campo de prestação de contas e, portanto, de controlo parlamentar, que esse sim seria, a nosso ver, também indesejável, enfim, para lá daquilo que é normal num Estado de Direito. Era isto que queria dizer, Sr. Presidente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado General Pereza. Estamos então em condições de... Sr. Deputado António Filipe, peço desculpa, não...
Nós não propomos nenhuma, nós não obrigamos a nada ao Procurador-Geral da República, ou seja, não há aqui nenhum dever do Procurador-Geral, há uma faculdade que lhe é conferida de que, querendo comunicar ao Governo que acha que há uma alteração legislativa que devia ser feita, que o também possa fazer à Assembleia da República. Não há aqui nenhuma imposição de deveres, pelo contrário, há uma faculdade que se cria e, portanto, não vejo que haja aqui nenhum perigo de parlamentarização ou sequer que haja aqui algo que nós não defendemos, que é a ideia de que o Ministério, que o Procurador responde perante a Assembleia da República. Longe disso. Aliás, nós opomos sempre a qualquer norma, e há algumas que vão um pouco nesse sentido, nós opomos sempre a isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe. Penso que estamos na iminência de um consenso. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não está fácil. Sr. Presidente, apenas para dizer que também não, da parte do CDS não vemos nenhum óbvio, pelo contrário, quer à proposta do PCP, quer à proposta do PSD, no sentido em que há até matérias que são da reserva absoluta da Assembleia da República, que faz sentido o PGR poder vir trazê-las diretamente à Assembleia da República e, portanto, acompanhamos em absoluto esta iniciativa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Estamos então agora em condições de votar a proposta de alteração do PCP à alínea D. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada com a abstenção do PS, o que prejudica a proposta de alteração, a apreciação da proposta de alteração do PSD. Passamos agora à proposta de alteração do PS, que relativa às alíneas H e I, e dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Lacão.
A linha H dá coerência àquilo que já foram as atribuições do Ministério Público em geral e da Procuradoria-Geral da República que ontem votámos, com a diferença, para dar então a coerência suficiente, que fiscalizar superiormente a atividade processual dos órgãos de polícia criminal não será nos termos da lei, mas nos termos do presente estatuto. Tanto mais que a regra de fiscalização já vai vir depois ali mais à frente. Portanto, nos termos do presente estatuto. Não, H, porque aí ainda não apresentei.
Vamos votar proposta de alteração do PS à linha H do artigo 19. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. E passamos então à apresentação da linha I. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. É uma forma de dar mais coerência técnico-institucional a esta matéria, partindo da proposta que o Governo apresenta, que é da linha H na proposta do Governo, que, cito, diz coordenar a atividade processual dos órgãos de polícia criminal entre si. Em boa verdade, todos compreendemos que o Procurador-Geral da República não pode ter uma função vista assim, de coordenar a atividade processual dos órgãos de polícia criminal entre si, porque essa atividade processual dos órgãos de polícia criminal é muito vasta, depende da sua concreta realização em muitos processos, muitíssimos processos que são coordenados por outros magistrados do Ministério Público nos seus vários departamentos e nas suas várias funções, e são eles que coordenarão em concreto, não é o Procurador que coordena propriamente. Agora, o que faz sentido, sim, é que o Procurador tenha a incumbência, conforme estamos a propor na linha I, de determinar superiormente os critérios da coordenação, e portanto a linha I tem esse significado. E depois, já agora, a linha J tem o significado de acordo com esses critérios, que são critérios gerais e abstratos, bem entendido, da linha I, depois poder determinar em concreto também as formas em que a coordenação já em concreto se venha a concretizar. E, portanto, desta forma, damos, a nosso ver, melhor consubstanciação às funções de coordenação da atividade processual dos órgãos de polícia criminal.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Bom,
questionar o seguinte, como quando se coloca na linha I, e apenas na linha I, o inciso dos termos da lei, a que lei é que nos estamos a referir?
Mais uma vez estamos a referir à LOIC, dado que a LOIC tem regras de coordenação dos órgãos dos OPCs, nomeadamente em função das competências dos OPCs em função da tipologia dos crimes. E, portanto, é essa articulação que é necessário ter presente.
Certo. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, absteve-se, está aprovado com a abstenção do CDS. Vamos então agora voltar à proposta de alteração do PCP. A linha JCP. Então, Sr. Deputado António Filipe. Está apresentado. Portanto, vamos votar. A linha J da proposta. Sim, sim.
Aqui estão, há duas alíneas aqui no grafismo que nos é apresentado. São duas, na verdade, são duas alíneas.
J.
É, são duas linhas que estão coladas. Exatamente.
Depois,
sim, sim. Exatamente, é a J e a K.
Muito bem, vou então trocar a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? A está aprovada com o voto contra do PS. Está prejudicada a proposta do PSD. Passamos então agora às propostas de alteração do PSD para a linha de casa.
Não, e há aqui. Deixa eu ver. Há aqui, dão licença, há aqui depois, é que há aqui, na proposta de lei do Governo, originária, designadamente aqui na linha I, há uns incisos que depois desaparecem, designadamente quando se diz inspecionar ou mandar inspecionar a atividade de funcionamento do Ministério Público, designadamente dos seus órgãos e secretarias, esta linha I, eu creio que ela não é... Ah, não, está assumida. A pessoa na linha 1. Está. Está assumida na proposta do PS. Peço desculpa. É a capa do PS, exatamente.
Sim, Sr. Presidente, é exatamente a mesma coisa. Esta é uma função que está prevista na LOIC para a participação do Procurador-Geral e, uma vez que ele tem já esta atribuição, é melhor que ela fique no conjunto das atribuições do Procurador-Geral no seu estatuto de forma explícita.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Vamos então votar a proposta do PS. De alteração da linha K, Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Passamos à a linha T.
A linha Q do PSD.
Ah, a linha Q do PSD.
K.
K
já está esticada.
Onde é que está? Aqui. Sim, 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 sim. Certo. Portanto, passamos à linha Q do PSD.
Pois é, que pensei, não tinha percebido pois. Que tinha dito que também era o tal lápis.
Exato,
não,
exato,
não,
cada capa.
O
quê do PSD?
É crítico, mas acho que não tenho agora com outro.
Sim.
A linha, depois isto tem que haver a ser o final, não é? A linha do PS, que é a linha T, portanto também é
sobre. Se for a aprovada do PSD, a do PS cai.
Portanto, a aprovação da linha Q proposta pelo PSD determinará a queda da correspondente da proposta do PS. Não?
Uhum.
Certo.
Da linha T. Sim.
Oh. Ah. Muito bem.
Claro que prejudica, então.
Sr. Presidente, deputado Carlos Peixoto, tem a palavra.
Muito brevemente, eu já há pouco apresentei esta proposta de alteração, mas já agora concluo dizendo que me parece bizarro que o relatório da atividade do Ministério Público possa ser apresentado ao Presidente da República, ao Governo, e divulgado publicamente para toda a gente e não o seja para a Assembleia da República, que é um órgão, digamos, que tem competências de fiscalização genéricas e, portanto, o que me parece é de elementar bom senso que também a Assembleia da República aqui consta.
Eu acho que vale a pena sobre esta questão do relatório anual, por exemplo, nós temos aqui, da proposta de lei originária já vem apresentar ao Presidente da República, não é? Apresentar ao Presidente da República, ao membro do Governo, responsável para a área da Justiça. E agora o PSD acrescenta também, e também à Assembleia da República. E depois vem o PS e refere-se a proceder à apresentação institucional e à divulgação pública. Eu quero parecer que há aqui um excesso de redundâncias. Quer dizer, eu devo dizer que a proposta da linha, a proposta do PS da linha T não me parece mal, porque de facto se o relatório é apresentado publicamente, não é? Porque carga d'água é que ele há de ser apresentado formalmente ao Presidente da República, à Assembleia da República, ao Governo. Para já eu creio que a apresentação ao Presidente da República considero que é relativamente dispensável, a não ser por um ato de cortesia, não é? Mas que um ato de cortesia não precisa necessariamente ter uma expressa previsão legal. Passa a ser, a partir do momento em que está aqui, passa a ser um dever legal. E, portanto, eu acho que uma apresentação institucional de algo que é público, não é? Eu creio que entregar ao Presidente da República e pôr no mesmo dia na internet não é uma coisa que seja assim. E, portanto, muito cordial. Eu acho que aqui, sendo público, eu dispensaria formalidades institucionais. E, portanto, quero parecer que a proposta do PS não está mal.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Filipe, Sr. Deputado Jorge Lacão. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
De acordo.
De acordo? Muito bem. Vamos então para a votação. A linha Q. Ah, sim, sim. A linha T do, da proposta de alteração. Tem de ser tudo renumerado, claro. Em como a sua... Ah, certo. Portanto, é uma questão de redação final. Portanto, vamos votar à linha T da proposta de alteração do PS. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. E... E passamos, ou continuamos com a proposta de alteração do PS, relativamente à linha U. Sr. Deputado.
Agora aqui sim, esta matéria faz parte das leis em vigor. É das leis em vigor que o Procurador-Geral da República deve apresentar na Assembleia da República o relatório bianual, é exatamente assim que é tratado, sobre a execução da lei de política criminal. Isso é porquê? É porque a Assembleia da República, quando aprecia bianualmente a lei de orientações da política criminal, tem que conhecer qual é o balanço feito pelo Ministério Público em relação às, à concretização das orientações do período anterior. E, portanto, isto sendo já matéria legalmente consagrada, portanto não há aqui inovação, para dizer a tal... fazer a tal coerência sistémica, como já outros pontos atrás delas resultaram, é colocar aqui também esta, esta incumbência legal.
Estamos então em condições de votar. Vamos então votar à linha U da proposta de alteração do, do PS. Quem vota contra, quem se abstém... Está aprovado com a abstenção do PCP e passamos ao ponto 3, ao número 3 do artigo 19. Sr. Deputado Jorge Lacão, não sei se quer autonomizar 3 e 4.
Sim, são diferentes.
Então, ponto 3.
O ponto 3... reporta-se às regras para a publicação das diretivas do Ministério Público. E, portanto, como nós lá atrás, no artigo 11, conferimos ao Procurador a incumbência de estabelecer as orientações gerais relativamente a um conjunto de procedimentos na fase, na chamada fase do pré-inquérito, evidentemente que isso tem que ter também uma tradução formal da maneira como se faz, que é através das diretivas da competência do Procurador, e por isso se faz aqui esta, esta referência. E depois faz-se apenas, no final, mais uma, digamos, cautela, que é dizer que aquelas que não são sujeitas à publicação oficial, nem por isso elas devem ter, como presumo que aliás aconteça, o adequado registro documental interno para efeitos históricos, naturalmente, no que diz respeito à, à coerência da atividade do Ministério Público. Obrigado. O ponto 4 tem então a ver com a matéria relativa à fiscalização e adequado cumprimento da efetivação das atribuições judiciárias e as inerentes condições legais do seu exercício, podendo emitir diretivas ou instruções genéricas sobre o cumprimento da lei. E isto tem a ver, portanto, com o reforço das competências em matéria de fiscalização relativamente aos serviços dos órgãos de polícia criminal. E eu creio que esta, esta competência, assim clarificada, tem um grande alcance. porque permitirá ao Ministério Público assumir de forma, enfim, cabal, a competência de avaliar se os serviços dos OPCs vários, e são tantos, correspondem na sua maneira de procedimento àquilo que são as regras exigíveis em matéria de proteção dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Muitas vezes tem havido observações sobre os riscos, não estou a dizer que seja necessariamente assim, mas sobre os riscos de relativas opacidades no funcionamento dos departamentos de investigação dos vários OPCs. Conferindo ao Ministério Público esta competência de fiscalização acentuada, como apresentamos no número 4, creio que isto é um contributo muito significativo para a proteção da legalidade democrática a todos os níveis.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Peço desculpa. Há aqui dois problemas. Naturalmente que nós estamos inteiramente de acordo com a realização de auditorias, inquéritos, sindicâncias, enfim, o que for, aos OPCs. E por isso é que lá atrás, na proposta de lei do Governo, numa linha que já votámos, caiu esta fiscalização em benefício deste número que aqui está agora proposto. Só que este número tem aqui, do nosso ponto de vista, dois problemas. Um, quando se diz que o Procurador, velando pelos direitos e bases de garantia dos cidadãos, ordena estes procedimentos. Eu creio que não é só em nome dos direitos e bases de garantia dos cidadãos. Eu lembro-me que este problema da fiscalização dos OPCs por parte do Procurador-Geral da República fez correr muita tinta quando, no início dos anos 90, foi o Procurador, na altura era o Dr. Cunha Rodrigues, perdeu estes poderes de fiscalização dos OPCs. O resultado dessas diligências tinham que ver, sobretudo, com processos parados. Ou seja, lembro-me que do Procurador Cunha Rodrigues ter alertado à Assembleia da República para que a inspeção tinha ordenado à Polícia Judiciária tinha verificado que havia imensos processos nas gavetas. E, portanto, eu creio que estas auditorias terão certamente a ver com direitos e garantias dos cidadãos, mas mais do que isso. Tem que ver com uma fiscalização do cumprimento da lei e, designadamente, do princípio da legalidade por parte dos OPCs. E, portanto, eu creio que esta visão, esta aqui, este inciso, eu creio que é redutor. Por um lado, é redundante, porque, à partida, é uma incumbência geral do Procurador-Geral da República velar pelos direitos dos cidadãos, mas ele é redutor na medida em que estas auditorias e sindicâncias vão para além dessa garantia. Depois, não percebo porque é que está aqui a referência ao abrigo da linha E do artigo 101, porque a linha E do artigo 101 diz respeito a competências do Ministro da Justiça, e eu creio que o Ministro da Justiça não tem que ser aqui introduzido, ou seja, este é um poder que é atribuído ao Procurador-Geral da República e que deve poder ser exercido independentemente de qualquer intervenção do Ministro da Justiça. Portanto, eu não percebo aqui qual é a necessidade ou a conveniência de colocar aqui ao abrigo da linha E do artigo 101.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Não há mais questões.
Bom, eu julguei que de, julgo que as preocupações do Sr. Deputado António Filipe são muito simétricas àquelas que eu apresentei, porque verdadeiramente o que se trata é de garantir que os OPCs, nas suas funções de investigação processual, cumprem de facto a legalidade democrática. E, portanto, no nosso entendimento inicial, quando se fala de velar pelos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, creio que isso é correto do ponto de vista da relevância que damos a este domínio. No nosso entendimento, dentro dele cabe o direito que os cidadãos têm à administração da justiça em tempo útil e, portanto, aquele exemplo que o Sr. Deputado António Filipe deu dos processos parados e, portanto, da necessidade também de velar por esse aspecto de ineficácia compreende-se perfeitamente dentro deste parâmetro dos direitos, liberdades e garantias, mas se o Sr. Deputado António Filipe quiser enriquecer, não para empobrecer, mas para enriquecer o desidrato, e se isso for no sentido de acrescentar algo mais, velar pelos direitos, liberdades e garantias e pelo cumprimento dos deveres legais, dos pertinentes deveres legais, se for este, por exemplo, o caso, e se considerar que isso aperfeiçoa a norma, nós, pela nossa parte, estamos abertos a acrescentar algum inciso deste tipo. Portanto, peço ao Sr. Deputado António Filipe se quer aqui colaborar nessa sugestão. Relativamente à segunda observação, o que aqui está não é uma mistura das soluções. É dizer que isto se faz por iniciativa do Procurador.
Pode ser por solicitação.
Ou pode ser, ao abrigo da linha E do artigo 101, o que o artigo 101 diz é que o Governo pode solicitar isso mesmo ao Procurador. Portanto, não há aqui contradição nenhuma, há apenas harmonização dos termos legais dentro do próprio Estatuto.
Sim.
Portanto, deixo a primeira questão aí aberta, se o deputado António Filipe quiser fazer alguma sugestão concreta. Sim.
Sr. Deputado António Filipe.
Sim, mas a sugestão que o Sr. Deputado José Lacão ensaiou não me parece mal. Sim, de acordo.
Sim. Vota a favor. Muito bem. Então, vamos para a votação. Vota a favor.
Só para um esclarecimento, posso só cá esta parte dos cidadãos, portanto seria
pelos direitos, liberdades,
liberdades e garantias e pelo cumprimento dos pertinentes deveres legais. Exatamente, mas nos cidadãos caiu.
E garantias.
E pelo garantia dos cidadãos.
Sim, direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e pelo pertinente. Muito bem, portanto, com esta redação, este inciso, vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém, portanto, está aprovado por unanimidade. Vamos passar agora ao artigo 21, não é? O artigo 21 é o objeto do artigo 21. Temos uma proposta de alteração de PS para a linha C. Não, não vai, não demora, já vem.
É porque esta proposta tem que ser empolgada nesta questão.
Então vamos esperar que ele regresse. É.
Não sei se o senhor. Nada. Fazemos uma pausa, assim?
Não deve tardar.
É?
Tenho a palavra o Sr. Deputado Jorge Lacão para apresentar a proposta de alteração à linha C do artigo 21.
Sim. Estamos, portanto, agora no domínio das competências do Conselho Superior do Ministério Público. O Governo apresenta de forma inovadora uma linha C na proposta do Governo que confere ao Conselho só para o Sr. Deputado se situar. Que confere ao Conselho uma competência para aprovar a proposta de orçamento da Procuradoria-Geral da República. Esta norma agora tem toda a pertinência em relação àquilo que aprovámos ontem, relativamente à autonomia administrativa e financeira. E não foi por acaso que fizemos a tal divisão em ponto 1 e ponto 2, distinguindo o que são os organismos que integram a Procuradoria verdadeiramente e aqueles que dependem da Procuradoria. Para efeitos da descentralização administrativa e financeira, o número 1 e o número 2 aprovados ontem valem inteiramente. Mas, tal como o Governo não tinha inicialmente distinguido lá atrás, também não distinguiu aqui, Mas a partir do momento em que nós, de forma expressa na lei, criamos autonomia administrativa e financeira para os organismos dependentes da Procuradoria, estamos a criá-la para os organismos que têm competências de orientação criminal. E, portanto, a matéria dos organismos dependentes da Procuradoria, o TCIAP, o NAT, os organismos técnicos envolvidos, estão ligados às atribuições de orientação criminal e de investigação criminal. Ora, como resulta das competências do Conselho Superior do Ministério Público, o Conselho Superior não tem nem pode ter competências em matéria de política criminal. O Conselho Superior do Ministério Público tem competências em matéria de movimentação de quadros e em matéria disciplinar. E, portanto, é necessário, face à decomposição lá de trás, também aqui distinguir que a competência, que vai ser inovadora, porque não existia antes, do Conselho aprovar matéria orçamental, é a matéria orçamental que diz respeito à orgânica da Procuradoria propriamente dita, onde o próprio Conselho está inserido. Mas não pode o Conselho ser chamado a aprovar matérias de política não é de política criminal, é matérias de investigação criminal que estão para além da sua alçada e que seriam as do número 2 do artigo 12. E, portanto, a proposta do PS tem o sentido de clarificar inteiramente este aspecto, passando, portanto, a dimensão sujeita à aprovação ser a constante do número 1. Eu estava-lhe a chamar artigo 12, peço desculpa, não era o artigo 12, era o artigo 18. Portanto, é o número 1 do artigo 18 que está em causa aqui e é esse o sentido da nossa proposta.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Sr. Deputado António Filipe.
Altera significativamente aquilo que era a proposta inicial do Governo, não é? Introduz aqui uma diferenciação em matéria que nós ontem não distinguimos, ou seja, nós ontem equiparámos o número 1 e o número 2 do artigo 18 em termos da autonomia financeira, e aqui separa-se, e eu gostaria de poder refletir melhor sobre esta proposta, porque creio que ela é problemática desse ponto de vista. Talvez pudéssemos não votar já esta linha C.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe.
Ao contrário, enfim, ou seja, não me sinto neste momento confortável para votar favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Sr. Deputado António Filipe pode, obviamente, requerer o adiamento e está no seu direito. Mas para sublinhar o seguinte, quando apresentámos as nossas propostas de especialidade, obviamente ponderámos com o Governo as implicações deste aspecto a partir do momento em que clarificámos lá atrás as diversas dimensões da Procuradoria. E, portanto, esta construção, só para que o Sr. Deputado António Filipe esteja disso ciente, é também o resultado dessa ponderação feita, igualmente com o Governo, no aperfeiçoamento da solução que, entretanto, foi encontrada.
Mas esta proposta estava assim antes de ser alterada a proposta ontem, no artigo 18, e portanto, agora não está em coerência com o artigo 18.
Está em coerência com o artigo 18, tal como foi aprovado ontem.
Não, tal como constava originalmente, não como foi aprovado ontem.
Não, mas originalmente, porque no artigo...
O número 1 e o número 2 foram equiparados.
Não há a ver uma coisa. Na proposta inicial do Governo para o artigo 18, é que se falava da Procuradoria, não estando lá esclarecido que Procuradoria é que estava a falar. E, portanto, quando aqui também se estava a falar agora na competência do Conselho Superior para aprovar a proposta de orçamento da Procuradoria, a ambiguidade a que eu me reportava ontem, porque em boa verdade, para falarmos claro, se ficasse a proposta do Governo de aprovar o orçamento da Procuradoria naquela versão e nesta, isto só podia ser entendido como a Procuradoria e não dos departamentos dependentes da Procuradoria. O que nós fizemos ontem foi um avanço claro, tornando evidente que também queremos descentralização administrativa e financeira para os departamentos da investigação criminal ligados dependentes da Procuradoria. Mas se só ficasse a versão inicial do Governo, não resultava dessa aprovação que haveria autonomia administrativa e financeira para esses departamentos. Agora já ficou claro que vai haver. Bom, mas uma coisa é isso, outra coisa é alterar agora a natureza das competências do Conselho Superior do Ministério Público. Isso é o que está em causa neste momento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Leicão. O PCP pretende que seja remetido para a reunião da tarde, a continuação da apreciação deste ponto.
Se estarmos agora, eu votarei contra esta linha, porque discordo da parte final. Acho que devia ser número 2, de acordo com o que ontem estabelecemos.
Muito bem, então vamos passar à linha K da proposta de alteração do PSD. Página 30 do quadro comparativo. E tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A razão de ser desta proposta de alteração tem a ver com o facto de que se quem nomeia coloca, transfere, promove, exonera e aprecia o mérito profissional dos magistrados do Ministério Público não pode apreciar a atuação do Ministério Público, aquilo que se pergunta é como é que o Conselho Superior do Ministério Público pode exercer cabalmente esses seus poderes. Como é possível atuar, verdadeiramente a pergunta que se faz é, sempre que se quer discutir o limite da atuação do Ministério Público a nível processual e as suas motivações? Como é que o Conselho Superior do Ministério Público consegue atuar? Aquilo que se sabe, meus caros colegas, é que a pretexto da autonomia técnica de cada magistrado, a prática corrente dentro do Conselho Superior de Magistratura, dizem-nos que, por força dos votos, nega-se aqui uma ação fiscalizadora da atividade do Ministério Público. Há, portanto, aqui uma cultura de restrição do acesso à atividade do Ministério Público, que é curiosa, porque aquilo que se discute nos jornais e nas televisões todos os dias, pois não é possível discutir-se dentro do Conselho Superior, sempre com o argumento, que é um argumento falacioso, de que aquela questão que se quer discutir, que é uma questão concreta, sem entrar, digamos, dentro do processo em si, da violação de qualquer, digamos, procedimento que esteja ao abrigo do segredo de justiça, mas diz-se sempre que aquela questão não pode ser discutida ao abrigo do princípio da autonomia técnica do Ministério Público. E isso parece-nos redutor, parece-nos pouco defensável, e entendemos que o Conselho Superior do Ministério Público, para exercer cabalmente as suas funções constitucionais, deve também ter possibilidade de apreciar matérias relativas à atuação do Ministério Público nestas condições, quando estiverem em causa, digamos, questões de direitos fundamentais e o respeito pela Constituição da República. Se não for assim, estas decisões, digamos, decisões que são tomadas por magistrados do Ministério Público, não são sindicáveis por ninguém e o que temos é um Estado dentro do Estado. E isso nós procuramos evitar com a introdução desta linha. Muito obrigado.
Sr. Presidente, é só para dizer que nós discordamos desta proposta do PSD, porque estamos aqui a transformar o Conselho Superior do Ministério Público potencialmente no juiz de instrução criminal, ou seja, ao permitir que o Conselho Superior do Ministério Público viesse ele próprio interferir na condução de processos concretos por parte de magistrados do Ministério Público por achar que aquele tipo de atuação não seria conforme. E, portanto, eu creio que, para isso, é que a Constituição criou a figura do juiz de instrução criminal, que é precisamente para ser o juiz das liberdades perante a atuação do Ministério Público. Isso não compete ao Conselho Superior, não deve competir do nosso ponto de vista, e por isso é que nós não acompanharemos esta aposta do PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Tem a palavra o deputado Jorge Leicão.
Sr. Presidente, há uma proposta que não é igual, e eu vou aproveitar para dizer que não é igual, à do PSD, é bastante diferente, aliás, mas que tem alguma base de preocupação, que pode ter a mesma origem, que é o número 4 apresentado pelo PS. Portanto, peço
a possibilidade de também, apresentando a proposta do número 4 do PS, fazer agora o comentário às duas propostas. Começando então pela do PSD, para dizer o seguinte, as razões pelas quais há pouco eu sublinhei que as atribuições do Conselho Superior do Ministério Público não podiam deslaçar para áreas que não são da sua competência, a propósito da questão orçamental evidenciei isto, esta proposta, embora tendo outro objeto, ia dar ao mesmo. Ou seja, ia colocar o Ministério Público num patamar, perdão, o Conselho Superior do Ministério Público ia colocá-lo num patamar de poder apreciar matérias que têm a ver com os domínios da investigação criminal e da ação penal. Ora, isso, a meu ver, tal como há bocadinho referi no tema orçamental, coisa que não pareceu ser tão imediatamente evidente para o Sr. Deputado António Filipe quanto agora, pelas mesmíssimas razões, invade as competências naturais do Conselho Superior do Ministério Público e, portanto, em relação à proposta do PSD, não podemos, de maneira nenhuma, aprová-la. Agora, gostaria de chamar a atenção para aquela que é o número 4 apresentada pelo PS. E o número 4 apresentado pelo PS diz o seguinte, parte da seguinte preocupação. Organismos vários, ao nível da administração, como sabemos, aqui na Assembleia da República, através da iniciativa do Presidente, no Governo, através dos membros do Governo, quando há questões sensíveis, é possível pedir pareceres ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, que é para isso que ele serve. É para poder emitir opiniões de cumprimento de legalidade. Ora, o que nós aqui admitimos é que a posição atenta dos membros do Conselho possa contribuir para despoletar pedidos de esclarecimento sobre questões de legalidade que sejam inerentes à atividade do Ministério Público. Mas não é para ele as apreciar e, consequentemente, tomar posições. Não é. É para que elas possam ser suscitadas ao Conselho Consultivo que, tendo esta capacidade para emitir pareceres de legalidade sobre as mais diversas áreas da administração, poder também ser suscitado a poder fazê-lo sobre alguma atividade interna que isso merece. Mas fazemos isto com a cautela de não criar aqui nenhum conflito de competências institucionais internas. Quem é que tem esta competência no interior do Ministério Público? É o Procurador-Geral. Portanto, o que é que nós aqui propomos? É que possa haver um impulso de um grupo suficientemente relevante de membros no interior do Conselho que possam colocar à ponderação do Procurador-Geral da República que ele, no exercício da competência que já tem, desencadeie esse pedido de pronúncia junto do Conselho Consultivo. Já sabemos também que pareceres emitidos pelo Conselho Consultivo só são validados se tiverem a homologação da entidade correspondente, que no caso do Ministério Público é, mais uma vez, o Procurador-Geral. Ou seja, partindo de alguma preocupação que também terá assistido ao PSD, a nossa solução, a nosso ver, é institucionalmente moderada, correta, equilibrada e respeita as condições de funcionamento interno de todos os organismos. A do PSD, no nosso critério, colocava em causa essa delimitação de competências entre órgãos e, por isso, não acompanhamos o projeto do PSD e sustentamos, naturalmente, este ponto 4 do PS que referi.
Obrigado. O Sr. Deputado Vânia Dias da Silva tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dizer que o CDS também não acompanha a proposta do PSD e tem aqui uma dúvida quanto à proposta do PS. A métrica, Sr. Deputado, já não é de um terço dos membros do Conselho Superior. Ponderava eventualmente que fosse sujeito a uma maioria ou é fundamental que seja a requerimento de um terço dos membros do Conselho Superior? Muito obrigada.
Senhora Deputada, esta atribuição é uma atribuição apenas de impulso. O risco que a meu ver se estabeleceria, se fosse uma maioria, teria que ser
E então era o que faria sentido, é que fosse uma deliberação do próprio Conselho Superior a ir fazer este pedido, digamos, já oficialmente ao Procurador. E aí o Procurador estaria necessariamente condicionado por pedidos desta natureza. Ora, nós não queremos, no nosso critério, condicionar, em última instância, o arbítrio do Procurador. O Procurador pode ser suscitado a ter esse impulso, mas não queremos de maneira nenhuma condicionar a competência do Procurador. E, portanto, para não a condicionar, este terço é para legitimar um pedido, mas é só um pedido, não é uma imposição legal ao Procurador, e é por isso que mantemos a prudência desta posição.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Sr. Deputado Carlos Peixoto, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Não é para falar já sobre a proposta do PSD, que foi classificada como excessiva, mas sim para colocar uma questão ao Sr. Deputado Jorge Lacão e para fazer um comentário sobre a proposta do Partido Socialista, que nos parece, digamos, muito pouquinho, muito pouquinho. Por uma razão, por uma razão. Ao Sr. Deputado Jorge Lacão, repare-se que o que se diz aí é que um terço dos membros do Conselho Superior podem propor à consideração do Procurador-Geral da República a ponderação para ele, a ponderação para submeter ou não ao Conselho Consultivo. A primeira questão que se coloca é se o Procurador-Geral da República, que no fundo aqui é o Todo-Poderoso, diz que pondera não enviar nada para o Conselho Consultivo. Qual é a consequência? Ou seja, mantemos no poder da Procuradora a possibilidade dela vetar aquilo que é a vontade de um terço, ou pelo menos a indicação de um terço dos membros do Conselho Superior. Mas mais, e depois condiciona-se, digamos, a decisão do Procurador-Geral da República a uma decisão de um Conselho Consultivo que está sob a alçada do Procurador-Geral da República. Portanto, isto é colocar... Não percebeu? É que depois o Conselho Consultivo está sob a alçada da Procuradora-Geral da República. E, portanto, o parecer que emite, no fundo, é um pouco na linha daquilo que o Procurador-Geral da República entende sobre estas matérias. Portanto, estar cá isto ou não estar nada é exatamente, no nosso entender, a mesma coisa. E, portanto, nós preferimos que não esteja nada do que esteja aqui uma norma que carrega poderes em cima dos poderes que já tem o Procurador-Geral da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto, Sr. Deputado Jorge Leite.
Obrigado, Sr. Presidente. Com o devido respeito pelo Sr. Deputado Carlos Peixoto, acho que não é nada disso. Porque, às vezes, o maximalismo dá em minimalismo, como a gente já viu noutras situações anteriores. Ou seja, em vez de poder avançar alguma coisa, como acabou de dizer, então não se avança nada. Não me parece uma boa atitude. Em primeiro lugar, a competência, em termos gerais, de pedidos de parceiros ao Conselho Consultivo da Procuradoria é das autoridades hierarquicamente superiores nos vários domínios da administração. Nós aqui, por exemplo, na primeira comissão, podemos pedir ao Sr. Presidente da Assembleia que coloque ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República uma determinada matéria. Mas ele só coloca-se a entender também. Só coloca-se a entender. Tem que ter essa prerrogativa. Como têm, aliás, como há pouco disse, os membros do Governo. E, portanto, há certas coisas que funcionam assim. Isto é para apurar dúvidas de legalidade. E dúvidas de legalidade, a partir do momento em que um organismo representado pela respectiva hierarquia possa ter essas dúvidas. Ora, o que é que nós temos aqui a propor? Que seja possível sensibilizar o Procurador para uma determinada matéria. Mas, como respondi há bocadinho à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, a competência é do Procurador e nós não a queremos afetar. E, portanto, temos que salvaguardar o espaço de interpretação, de exercício dessa competência por parte do Procurador. Depois, a segunda parte da observação do Sr. Deputado Carlos Peixoto é que não a acompanho de todo também, porque ele diz que o Conselho Consultivo já está sob a alçada do Procurador, por isso faria o que ele quer. Eu peço desculpa. Se alguma coisa nós sabemos, é o prestígio técnico-jurídico do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, que nos dá pareceres com grande grau de independência técnico-jurídica sobre as matérias que têm sob sua apreciação. Portanto, fazer assim de relance esta ideia que o Conselho Consultivo é um órgão subordinado e que não tem independência técnico-jurídica e idoneidade para se poder exprimir é alguma coisa que eu de todo não posso acompanhar. Se depois disto a consequência é então isto é pouco chino, melhor é nada, bom, isso então é a lógica da tábua rasa que nós de maneira nenhuma podemos, com a qual podemos estar de acordo. Portanto, sugiro que votemos estas matérias.
E não havendo mais intervenções, vamos então votar a proposta de alteração do, do PSD relativa à linha K. Quem vota contra? Quem se abstém? Está rejeitada com o voto favorável do PSD. Passamos então ao ponto 3, ao número 3.
Se o Sr. Presidente não se importasse e depois, embora tivéssemos que regressar ao ponto 3, que apesar de tudo é autónomo,
sim,
podíamos já tentar votar o ponto 4,
ponto que 4, é sim, sim.
Conexão.
Portanto, ponto 4 da proposta de alteração do PS. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Não, já está apresentado.
Está.
Já
está discutido. Podemos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada com a abstenção do PSD e do PCP. E vamos então agora passar ao ponto 3. Abstenção também. Sim, sim, o ponto 4. Muito obrigado. Está corrigido, Sr. Deputado Bani Dias da Silva. Portanto, passamos ao ponto. Regressamos ao ponto 3, não é? À proposta de alteração do PS. Quer tratar as duas alíneas em conjunto, Sr. Deputado?
Sim, Sr. Presidente. E para dizer que elas são inteiramente simétricas ao que já aprovámos para o Estatuto dos Juízes, na decorrência do que aprovámos nos diplomas relativos à, às atribuições de responsabilidade declaratória do, dos trabalhos de transparência. Portanto, é em tudo igual, não vale a pena reproduzir.
Obrigado.
Argumentos.
Sr. Deputado, vai dizer assim.
Tal qual mencionei, a quando da discussão dos Estatutos Magistrados, aqui na linha B, eu retiraria o sem prejuízo na parte final da página, eu retiraria sem prejuízo da possibilidade e deixaria sem prejuízo da aplicação das sanções.
Tem razão.
Que era exatamente o que tinha sugerido. Exatamente. Muito obrigada.
Sr. Presidente, a nossa proposta radica no facto de que a proposta apresentada pelo Governo reduz, portanto, prevendo aí a existência de 4 colégios eleitorais, reduz, a nosso ver, a diminuição, ou reduz a diminuição, não, provoca a diminuição da representação de correntes minoritárias no Conselho Superior do Ministério Público. O que nós entendemos é que compete aos eleitores, digamos, com um colégio único, um colégio universal, apreciar a representatividade do, digamos, de cada uma das procuradorias e digamos, de quem, em quem eles vão votar, e, portanto, depois pronunciarem-se em consonância. E por isso entendemos que a proposta do artigo 23.1 se justifica por essa via. Depois, quanto à do 23 número 2, 23 número 2, não do número 1. Depois, a proposta do número 3. A proposta do número 3, tendo em conta a alteração que. Eu tenho agora aqui só uma dúvida. Portanto, mantemos os 6 procuradores gerais adjuntos. Exatamente. Como mantemos os 6 procuradores gerais adjuntos, portanto, mantemos aqui as regras para a eleição destes 6, e dizemos que apenas que, sob pena de rejeição, essas listas devem conter magistrados no exercício de funções em cada uma das áreas geográficas das Procuradorias Gerais Regionais e igual número de candidatos independentes. Portanto, essa é a única condição que aí impomos, e penso que esta nossa proposta melhora substancialmente quer as regras, digamos, de democraticidade, quer as regras, digamos, de transparência com que se deve fazer um sufrágio eleitoral.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Pergunto se quer votar separadamente os pontos 2 e 3 ou se votamos em conjunto. Votamos em conjunto ou separadamente os pontos 2 e 3? Vamos votar então em conjunto os pontos 2 e 3 da proposta de alteração do PSD relativo ao artigo 23º. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com o voto contra do PCP e do CDS e a abstenção do... PS votou contra. Portanto, está aprovado com o voto contra do PS. Certo. Está rejeitada com a votação idêntica à votação anterior. Ora bom. Sim.
Dado que não intervi antes, deixe-me só intervir a título de declaração de voto muito rápido.
Ah, muito bem.
Para dizer o seguinte, eu percebo o propósito que o PSD aqui nos apresentou, mas dele resultava uma questão técnica impossível de superar. É porque na proposta que ficou finalmente aprovada, que o PSD também viabilizou ao rejeitar a do PS, resulta o princípio garantido da representatividade das várias áreas regionais de coordenação. E, sendo assim, esta proposta que universalizava, criava um universo eleitoral único, com a possibilidade de várias listas, mesmo que essas listas tivessem representações nas candidaturas, no apuramento final não era garantido que todas as procuradorias regionais ficassem efetivamente representadas, o que violaria na prática depois a garantia da representatividade de todas as procuradorias regionais. Portanto, transforma-se numa solução técnica impossível face ao modelo que ficou aprovado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Vamos então agora passar ao artigo 26, está prejudicado. Ah, certo. Portanto, o 26 está prejudicado. O artigo 31, Estatuto dos Membros do Conselho Superior do Ministério Público. Artigo 31, página 42. São propostas, exato, não. Sim. Pergunto se, atendendo ao adiantado da hora, se deixamos isto para às 5 da tarde ou se vamos agora. 31? Então acaba-se. É um 31. Então começamos com a proposta de alteração do PSD, não é? O número 2. Como? o número 2 e 3 da proposta de alteração do PSD. O Sr. Deputado Carlos Peixoto quer fazer algo?
As propostas falam por si, no fundo. Sim. Aumentamos aqui as garantias de imparcialidade.
Muito bem.
E é isso que se pretende.
Ora, vamos então votar separadamente as propostas de alteração do PSD para o número 2 e o número 3. Portanto, vou colocar à votação a proposta de alteração para o número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Votamos agora o número 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Está. Não é.
É. Este é o novo número 3.
É o novo número 3 do PSD. Depois era o novo, certo? Depois tem que ser renumerado.
Sim, sim, claro. E temos de repetir a votação, porque eu fiquei sem perceber qual foi o sentido de voto do PS. Muito bem. Então, está aprovado com a abstenção do CDS. Ora, passamos então ao número 3. Da proposta de alteração do PS. Sr. Deputado Jorge Lacão.
É muito simples, dado que se diz que o Conselho Superior do Ministério Público determina os casos em que o cargo de vogal deve ser exercido a tempo integral, nós acrescentamos, assegurando, salvo manifesta impossibilidade, a representatividade geral do Conselho na distribuição desses cargos de vogal, como é evidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Vou então colocar à votação a proposta de alteração ao número 3 do PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovada com a abstenção do CDS. E passamos à proposta. Não, temos o número 4. Não, já é 32. Ah, certo. Sim, já. Então, ficamos no 31. O Sr. Deputado Jorge Lacão, Sr. Vice-Presidente da Assembleia, o início da nossa reunião à tarde será às 5 horas, independentemente da. Às 5. Sim, caso não recebamos a notificação, fica sem efeito. Se não formos notificados. Portanto, às 5 da tarde, espero que. Já temos sala?
Na 6.
Regressamos à sala 6. Muito bem. Muito obrigado.